Os jornalistas colocaram a possibilidade de tirar imagens, coisa que com certeza não haverá inconveniente. Queria colocar
na qual eu posso desenvolver abordagens que eu não posso fazer em ONU, não posso fazer publicamente, porque se eu abrir esta comissão, as chancelarias todas em Lisboa estão a ouvir o que é que eu digo. E estão a ouvir o que eu transmito aos deputados. E há, sobretudo, é este aspecto que eu queria chamar a vossa atenção, há, sobretudo, para a informação dos deputados, no jogo de formação de decisões, no seio das alianças, quer da União Europeia, quer da NATO, há uma avaliação do papel dos Estados e dos diferentes governos, que pode ser transmitida em ambiente reservado, mas que não pode ser transmitida publicamente. E, portanto, se quiserem ter mais informação, eu darei mais informação aos deputados num ambiente restrito em que a Comissão se reúna. Se quiserem ter uma sessão aberta, eu terei que ser mais parco em tudo o que tem a ver com a apreciação do jogo de alianças e de relacionamento que se desenvolve no seio das alianças, quer a União Europeia, quer NATO. Como hoje, eventualmente, os seus deputados também querem falar sobre Guantánamo, sendo uma questão de grande repercussão pública, eu não tenho problema nenhum em abrir esse debate. Serei, naturalmente, mais parco em tudo o que tem a ver com a informação que vise, sobretudo, o comportamento, a atitude ou as posições de alguns Estados-membros nossos aliados, porque eu não posso publicamente pronunciar-me sobre o que são esses procedimentos. Agora, se esta comissão for sempre aberta, também vos digo o seguinte. Os jornalistas têm mais informação do que os deputados da Comissão dos Negócios Estrangeiros ao fim de alguns meses, porque vão ficando dentro do jogo político que se desenvolve nos conselhos, seja da OCDE, seja da NATO, seja da União Europeia.
Obrigado, Sr. Ministro. No nosso regimento, estipula que as reuniões são à porta fechada, exceto se a Comissão deliberar em sentido contrário. Portanto, tendo ouvido as posições do Sr. Ministro, eu gostava que os partidos políticos se pronunciassem. PS? PSD?
À porta fechada.
Sr. Presidente, eu já não vale a pena perguntar aos outros, mas nós éramos a favor da porta aberta. Essencialmente pela questão de Guantánamo que o Sr. Ministro fez referência.
Havendo necessidade de transmitir informação, podíamos fazer uma coisa de dois momentos, não é? Em que a discussão relativamente às questões de Guantánamo sejam à porta aberta e depois, em um momento posterior, se faça um momento mais reservado em que o Sr. Ministro diga o que tem a dizer do ponto de vista que seja mais reservado e que queira transmitir a esta Comissão. Acho que assim resolvíamos o problema.
Nova esquerda.
Nós achamos que deve ser à porta aberta, Sr. Presidente. Achamos que se o Sr. Quando o Sr. Ministro quer transmitir informação reservada aos deputados, tem muitas possibilidades de fazer, mas nós somos partidários que normalmente as comissões parlamentares, salvo casos excepcionais, é ao contrário, devem ser à porta aberta, e nesta circunstância, com as informações sobre Guantánamo e outras, não vemos razão nenhuma para ser à porta fechada, e achávamos que deveria ser à porta aberta. Se o Sr. Ministro tem alguma informação de caráter particular para nos dizer, falo-á nesse sentido, e depois, mas acho que a reunião de comissão devia ser à porta aberta.
Ouvido os partidos políticos, a decisão da mesa, e no sentido de manter fechada a reunião, se algum dos senhores partidos quiser recorrer à decisão da mesa, tem a liberdade de o fazer, com calcularão.
Sr. Presidente, eu queria que então se procedesse à votação. Se não se for.
Mas não.
Sr. Presidente, com a devida vénia, naturalmente, o coordenador do meu grupo parlamentar e por todos os deputados presentes, o deputado Jorge Machado fez um alvitre que talvez pudesse ser útil.
Não, Sr. Presidente, mantenho a decisão da mesa. Se algum partido pretender recorrer à decisão da mesa, que a reunião seja a porta fechada, é que só há uma reunião, não há aqui entra e sai, quer dizer, não parece curioso. Portanto, a decisão da mesa é de manter a reunião nos termos regimentais. Se algum partido pretende recorrer? Não. Nos termos regimentais significa que a reunião é a porta fechada. Se há decisão de porta aberta, caso a comissão em plenário decida de forma contrária. A decisão da mesa e do Presidente é de manter a reunião à porta fechada.
Sr. Presidente, não é nos termos regimentais, é nos termos de um regulamento
da comissão.
Desta comissão.
Exatamente.
Eu requeria que fosse votado.
Obrigado. Se vamos a votos. Requerimento do Bloco de Esquerda. Quem vota a favor? Sim. Quem vota contra? A reunião mantém-se à porta fechada. Os jornalistas entrarão para a recolha de imagens, se assim pretenderem. Andou do Partido Socialista, tinha pedido a palavra, Sr. Deputado. Não? Sr. Ministro, nos termos de um ofício enviado à Vossa Excelência, teremos todo o gosto de ouvi-lo quanto às minhas ministrais da NATO e do SCE e, obviamente, da reunião do CAI e da reunião do Conselho Europeu de 11 a 12 de dezembro, ou sobre outras matérias que entenda esclarecer esta comissão. A palavra é sua. Faremos uma intervenção inicial do Sr. Ministro, depois uma ronda de 5 minutos a cada grupo parlamentar.
Muito obrigado. Muito rapidamente, Srs. Deputados, Sr. Presidente da Comissão, eu tinha pedido para vir à Comissão antes do final do ano, para dar conta aos Srs. Deputados de algumas informações que considero relevantes no acompanhamento da situação internacional que a Comissão deve fazer, naturalmente, e sobretudo das posições do Governo Português em relação a alguns dossiers mais críticos da agenda internacional. No seio da NATO, a Ministerial de 2 e 3 de dezembro tinha uma agenda de grande importância, criou grande expectativa e por isso era bom que a Comissão fosse informada do desenrolar dos trabalhos e das decisões tomadas pelo Conselho. Também da Ministerial da OSCE em Helsínquia, nos passados dias 4 e 5 de dezembro, e do Conselho de Assuntos Gerais de 9 de dezembro, que preparou o Conselho Europeu da Presidência Francesa final. Além disso, gostava naturalmente de vos dar informações sobre a iniciativa que tomei no âmbito da celebração do 60º aniversário da Declaração Universal dos Direitos do Homem, tomar uma iniciativa junto da União Europeia para ajudar a resolver o problema do Guantánamo. Em relação à Ministerial da NATO, muito rapidamente, como sabem, criou-se grande expectativa sobre esta ministerial, na sequência da Cimeira de Bucareste, que remetia justamente uma decisão final sobre o alargamento da NATO à Geórgia e à Ucrânia no âmbito do MAP, do Membership Action Plan, para a ministerial de dezembro. Ficou sobre os ministros dos Negócios Estrangeiros a responsabilidade de tomar uma decisão em relação ao alargamento. E por isso esta ministerial da NATO foi antecipada por um crescente de expectativa em relação à forma como a NATO poderia acolher os dois Estados-membros, os dois Estados candidatos. A controvérsia foi prolongada ao longo dos últimos meses, desde a Cimeira de Bucareste, e esse era o tema central da agenda da ministerial de Bruxelas. Além disso, falou-se também de Mediterrâneo, sobretudo o processo de paz do Médio Oriente. Houve um almoço com os ministros do diálogo para o Mediterrâneo, da parceria mediterrânica. E, naturalmente, também tema central, a problemática situação no Afeganistão e as relações NATO-Rússia. Especificamente sobre o tema da agenda central, os seus deputados sabem o que a imprensa transmitiu. A reunião foi uma reunião muito positiva, muito menos tensa e dramática do que eventualmente se antecipou. Foi uma reunião que correu num ambiente muito favorável, muito construtivo, muito coeso, independentemente de tensões que se desenvolveram nos bastidores, sobretudo na temática do alargamento, e pela posição de confronto de dois blocos, de dois grupos no seio da NATO, um liderado por americanos, Reino Unido e Bálticos, e outro liderado sobretudo pela Alemanha, com forte apoio da França e de um conjunto maioritário de países do Conselho que se opunha a um passo acelerado da Ucrânia e da Geórgia para o Membership Action Plan. A imprensa deu conta disso, mas de facto as negociações internas foram mais difíceis do que pareceu. Este é o tipo de informação que eu vos posso dar aqui, que se tivesse em aberto não poderia dar. A posição da Alemanha é uma posição muito firme nesta matéria. A Alemanha tem-se posicionado na abordagem do relacionamento com a Rússia e na resistência a uma posição que países bálticos, a Polónia, com o apoio do Reino Unido e dos Estados Unidos, têm vindo a desenvolver no seio do Conselho, no sentido de o pressionar para o mais rápido processo de alargamento a leste, não apenas para o relacionamento com a Geórgia e com a Rússia, mas com a Ucrânia, mas incluindo uma perspectiva de abordagem de outras realidades dessa periferia que pretendem desenvolver. E as negociações do comunicado final do Conselho foram muito difíceis, precisamente porque não podia ser posto em causa o texto das conclusões de Bucareste, que dava uma perspectiva clara de abertura para o MAP, Membership Action Plan, para a Ucrânia e para a Geórgia, mas ao mesmo tempo todos reconhecíamos que não estavam criadas as condições para que esse acesso se pudesse vir a traduzir num procedimento que geraria tensões com a Rússia para lá do limite aceitável neste momento. E por isso, como um ponto da agenda do Conselho se prendia justamente com o relacionamento com a Rússia e com o reatar do diálogo estratégico com a Rússia, havia uma contradição na agenda que foi felizmente superada com um esforço de consenso muito grande num ambiente de grande coesão, mas de grande tensão interna. Há, como sabem, no seio da Aliança, como no seio da União Europeia, uma dinâmica de polarização dos dois conselhos, com duas perspectivas diferentes do relacionamento com a Rússia e do que representa a relação estratégica com a Rússia. E isso não deixa, naturalmente, de ter reflexos na forma como o Conselho se desenvolve e evolui. Mas o que é um facto é que o ambiente de tensão negocial não pôs em causa um ambiente muito positivo no esforço procurado por todos para um consenso final, e foi relativamente favorável o consenso que se conseguiu. A chave que se encontrou foi dar um passo mais no reforço das relações bilaterais com a Geórgia e com a Ucrânia. Reforça-se o mecanismo que já existe, mas ao contrário do que pretendiam, com alguma ambiguidade, britânicos e americanos, não deixou de figurar no comunicado a necessidade de a Ucrânia e a Geórgia terem que passar por um processo de Membership Action Plan. O que americanos e ingleses pretendiam num determinado momento era justamente deixar cair o MAP, não haver referência ao MAP, haver apenas uma referência ao reforço dos mecanismos de diálogo com a Geórgia e com a Rússia, e portanto a chave dupla que o MAP, apesar de tudo, garante, era ultrapassada por essa via, e poderiam dizer que, enfim, não havia claramente uma expressão de apoio à entrada do MAP nas conclusões do Conselho, mas que, não havendo referência ao MAP, essa etapa estava queimada e, portanto, ficava-se apenas com uma chave. Era uma solução muito ambígua, mas muito simulada e muito criativa, mas à qual, como disse, a Alemanha resistiu em negociações bilaterais, representando um grupo de países que tem, como sabem, incluindo Portugal, uma posição mais realista e de exigência de mais moderação em todo este processo. Relativamente às relações com a... Praticamente todos os Estados, com exceção, como disse, dos Estados Bálticos, da Polónia e do Reino Unido e dos Estados Unidos. A grande maioria do Conselho tem-se orientado nos últimos meses para um processo mais moderado no desenvolvimento do relacionamento com a Geórgia e a Ucrânia. Depois, a discussão em torno das relações NATO-Rússia e do Conselho de NATO-Rússia revelaram também aí um esforço de consenso e de aproximação que se refletiu no comunicado final, no reatamento das negociações, melhor dizendo, do diálogo com a Rússia no Conselho, com alguma ambiguidade em relação à fórmula como esse reatamento se vai processar. Elas estavam suspensas na sequência dos acontecimentos na Ossétia e na Abcásia, mas apesar de tudo há um esforço de todos no sentido de reconhecer a necessidade de restabelecer o diálogo com a Rússia no seio do Conselho e da Aliança, independentemente de não ser claro a que níveis e em que instâncias é que se vai retomar esse processo de diálogo estratégico com a Rússia. No centro desse debate estava, naturalmente, a iniciativa russa do Presidente Medvedev em relação ao futuro da segurança europeia. Tema que foi objeto de um debate interno, mas que se localizou sobretudo na reunião da OSCE que decorria no dia seguinte em Helsínquia. Uma reunião, ao contrário da reunião da NATO, a OSCE, tendo as dificuldades que tem internamente de garantir coesão e consensualidade, as últimas conclusões que houve, a última declaração que houve, curiosamente, foi da reunião da OSCE de Lisboa, creio eu. Acho que desde a reunião de Lisboa da OSCE nunca mais houve uma declaração, porque de facto a organização não se entende sobre um conjunto de questões políticas internas que a dividem, que a fraturam e que dificultam posições da aliança, da organização. E por isso não houve declaração, mas houve um debate bastante aberto, franco e muito construtivo sobre a iniciativa russa e sobre o futuro da segurança euroatlântica. O debate foi aberto por uma intervenção do Ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Ivanov, Sergei Lavrov, e o debate foi bastante, bastante franco, muito frontal, permitiu exorcizar alguns demónios que têm estado presentes na sombra do relacionamento com a Rússia nos últimos 2 ou 3 anos. E nessa perspectiva, creio que se abriu espaço para o desenvolvimento deste debate no próximo ano. Não é claro se haverá condições para uma conferência pan-europeia, do tipo da conferência de Helsínquia, mas o espírito de Helsínquia, digamos, esteve presente naquele encontro. Há hoje, face à gravidade da situação internacional, face aos riscos e às ameaças com que todos nos confrontamos coletivamente, há hoje a percepção de que todos temos que fazer um esforço de aproximação, de reforço da cooperação, e pela primeira vez, talvez por força da expressão da crise nos últimos meses, pela primeira vez nos últimos 2 anos, houve uma inversão na tendência de confronto que se vinha desenhando e que se agudizou muito, como sabem, no verão passado com os conflitos na Geórgia. Mas, apesar de tudo, seja no âmbito da NATO, seja no âmbito da OSCE, o relacionamento com a Rússia teve momentos de distensão que nos apraz registar, aos quais a posição do governo português foi sempre muito favorável, e que, felizmente, ainda ontem tiveram continuidade a propósito da resolução sobre o Médio Oriente e sobre o conflito israelo-palestiniano, que pela primeira vez em 5 anos foi aprovada de novo em Nova Iorque, na base de uma declaração, de uma proposta, de um draft apresentado por americanos e russos, no âmbito da reunião do quarteto. Ou seja, 5 anos depois temos uma resolução sobre o Médio Oriente e temos uma resolução positiva, mas registada sobretudo o facto de ela ser o resultado da cooperação entre a Rússia e Estados Unidos, o que significa que o processo de desanuviamento, num momento muito difícil do relacionamento entre os Estados Unidos, a NATO com a Rússia, a União Europeia com a Rússia, está felizmente, progressivamente, a ser ultrapassado e, como sabem, tem sido essa a posição do governo português desde o primeiro momento, pelo que nos regozijamos com essa situação. O relacionamento da Rússia, volto a sublinhá-lo, na nossa perspectiva, deve ser marcado por alguns princípios, tenho dito, um princípio de coesão das alianças. Não há aliança sem coesão. Se não há coesão entre aliados, se não há um esforço de convergência e de aproximação de posições, não se pode falar em aliança. E é o que distingue, por exemplo, o que se passa na OSCE e na NATO. E por isso a coesão é um princípio fundamental que nós todos, como membros de uma aliança, temos que procurar garantir. E esse é um esforço de todos, de convergência de posições, de procura de consensos, de equilíbrio, face às iniciativas que têm que ser adotadas. Para isso é preciso alguma coerência em relação aos princípios das alianças que integramos. Quando falo em alianças, refiro-me sobretudo à União Europeia e NATO. Mas é preciso também alguma flexibilidade na gestão das relações, nas iniciativas, na ação política, sob pena de ser muito difícil sustentar a coesão no seio de alianças com a complexidade, a dimensão e a natureza das alianças que integramos. E por isso temos defendido como posição fundamental de princípio, esforço de coesão à cabeça de todas as nossas iniciativas. Depois, cooperação no relacionamento com a Rússia. Nós adotámos na última década um modelo de relacionamento com a Rússia que favorece a cooperação e que procura evitar a confrontação. E essa é uma posição estratégica, é uma posição de médio e longo prazo que a União Europeia e que a NATO assumiram. E se perante a primeira dificuldade, perante o primeiro problema, por grave que seja, como foi o acontecimento da Geórgia, como tinha sido os acontecimentos nos Balcãs, se nós mudamos de rumo num vetor estratégico decisivo para o futuro da segurança da Europa, é óbvio que estamos a cometer um erro, do meu ponto de vista, tem sido essa a posição do governo português. O modelo deve ser um modelo de cooperação, não vamos desistir dele, há riscos e há ameaças que se têm vindo a desenvolver no horizonte do nosso relacionamento com a Rússia, sem dúvida. Alguns Estados sentem-no pertinentemente, Bálticos, Polónia. Há, de facto, ameaças muito diretas em relação a alguns desses Estados. Mas isso não justifica, do nosso ponto de vista, que o vetor estratégico que assumimos, a modalidade que aceitamos projetar estrategicamente, se altere. A Rússia não é um inimigo, é uma ameaça, já o disse nesta comissão. Pode ser um fator de risco, mas não é um inimigo estratégico e, portanto, não deve ser tratada dessa forma, sob pena de nós termos que rever toda a equação da nossa relação com a Rússia e do sistema de segurança coletivo na Europa. Esta é a posição de princípio do governo português. E em relação à iniciativa russa, a posição que o governo português exprimiu foi muito clara, favorável à iniciativa desde a primeira hora, com simpatia acolhemos e com interesse, desde que ela nos garanta mais segurança coletiva e não menos segurança, o que pressupõe que os sistemas de segurança e as estruturas de segurança que nós criámos ao longo dos últimos 50 anos na Europa não sejam postas em causa. E, portanto, salvaguarda da NATO, salvaguarda da União Europeia e, naturalmente, a presença dos Estados Unidos na configuração de um sistema de segurança coletivo euroatlântico que integra necessariamente a Rússia e que se estenda de Vancouver a Vladivostok. É esse o objetivo da iniciativa. Felizmente os documentos, apesar de serem muito fracos, confesso, cá está outra coisa que eu posso dizer aqui que não diria publicamente, mas os documentos são de uma incipiência conceptual e política muito chocantes. E foi, aliás, um dos elementos de surpresa com que nós acolhemos esta iniciativa. Nós fomos, talvez, dos primeiros governos a receber até o documento russo. O Lavrov esteve em Lisboa, depois passou o Medvedev, tivemos acesso aos documentos. E os documentos são muito pouco inspiradores. Mas o que é um facto é que, nas linhas gerais desses documentos, nenhum desses princípios que eu enunciei é posto em causa. Ou seja, a perspectiva russa não é de pôr em causa os Estados Unidos, de pôr em causa, aliás, a NATO ou a União Europeia, mas é acrescentar algo, às estruturas que já temos, o que é um bom princípio e, por isso, ele teve acolhimento e foi possível realizar este debate em Helsínquia. A segunda condição que nós colocamos é que ela, a futura segurança euroatlântica ou o quadro de segurança euroatlântico do futuro não pode, naturalmente, deixar de refletir os princípios que, do nosso ponto de vista, fundam o sistema de segurança que nós já temos, democracia, direitos, respeito pelos direitos humanos, governação, mas também um novo equilíbrio de princípios, de que eu já tive a oportunidade de falar aqui na Comissão, que tem que ser revisitado num esforço conjunto da comunidade internacional para restabelecer na ordem jurídica internacional uma perspectiva de harmonia entre princípios que neste momento se têm vindo a afirmar no desenvolvimento de algumas situações de crise e de conflito como conflituantes. E tenho-me referido aos princípios do direito de integridade territorial, respeito pelas soberanias, com direito de ingerência por razões humanitárias, proteção de minorias étnicas no espaço soberano de Estados independentes. Há aqui um novelo de conceitos que tem que ser precisado à luz da emergência de novas fenomenologias no espaço político internacional. E, do nosso ponto de vista, este é um segundo princípio que deve estar inscrito no debate que se abre sobre o futuro da segurança europeia com a Rússia, porque este debate tem que ser travado com a Rússia. A questão do Kosovo e depois as questões da Ossétia e da Abcásia são o reflexo de tensões e de conflitos entre princípios em que a ordem internacional se funda e sobre os quais não há ainda um consenso em termos internacionais. E, sobretudo, uma disciplina normativa que permita regular a arbitragem de tensões entre estes princípios. E é óbvio que quando a Rússia, na sequência da invasão da Geórgia, manifestamente se refere ao direito que invoca de proteger as suas minorias nos outros Estados que, entretanto, se tornaram independentes no processo de desagregação da União Soviética, é óbvio que há aí uma ameaça direta à integridade territorial de um conjunto de Estados que têm hoje, acolhem no seio das suas sociedades minorias russas muito relevantes. Portanto, há aqui um síndrome da era pós-soviética que não está dirimido na Europa do ponto de vista do exercício da arbitragem destes direitos e princípios. E a terceira área de exigência que fazemos para este debate prende-se naturalmente com o processo de desarmamento e de não proliferação. Acho que nesta tensão que tem vindo a desenvolver-se nos últimos dois anos com a Rússia, a suspensão da CFE, alguns problemas também com os sistemas de armas de mísseis de médio e longo alcance, o Missiles Defense proposto para a Polónia e para a República Checa, têm sido fatores que têm contribuído para uma sensação de insegurança que cresce neste contexto e, portanto, entendemos que é fundamental neste debate retomar uma via de convergência e de cooperação que existia entre a Rússia, a NATO, a União Europeia, em matéria de controlo de armamentos, convencionais e não convencionais, e, sobretudo, em relação aos sistemas de não proliferação e aos procedimentos de não proliferação, incluindo aqui, eventualmente, neste capítulo também, toda a área da luta antiterrorista e das medidas contra terroristas. No essencial, são estas as questões. Sobre o CAG, diria apenas, eu amanhã creio que terei a oportunidade em plenário falar mais diretamente sobre o Conselho Europeu. O CAG centrou-se no problema do Conselho Europeu, na preparação do Conselho Europeu. No âmbito das relações externas, falámos sobretudo da situação na República Democrática do Congo, nos Balcãs Ocidentais e o processo de paz no Médio Oriente, como é habitual, no Conselho de Assuntos Gerais e Relações Externas. A situação na República Democrática do Congo foi acompanhada pelo Conselho com alguma hesitação em relação à posição de alguns Estados-membros sobre o envio de uma força da União Europeia. A minha posição, a posição do Governo português, foi a de se opor ao envio precipitado de uma força para a República Democrática do Congo neste momento e neste contexto. Nós temos a maior missão das Nações Unidas no teatro, mais de 17 mil homens. Essa missão vai ser reforçada em mais 3 mil homens na decisão, na sequência de uma deliberação do Conselho de Segurança. Achamos que é preciso, eventualmente, renovar ou precisar o mandato da MONUC em alguns aspectos que se prendem, sobretudo, com garantias no ponto de vista da proteção de populações por razões humanitárias e de recurso ao uso da força, que nem sempre, como sabemos, as missões das Nações Unidas gostam de avocar. É eventualmente necessário precisar melhor no mandato da força essa situação, porque alguns dos problemas que ocorreram derivam do facto das forças estarem no terreno, alguns milhares de homens de capacetes azuis, mas depois sentem-se naturalmente inibidos de recorrer à força por ambiguidades no mandato para o uso da força e em relação às regras de procedimento em conflito. E por isso achamos que é preciso agir aí, ao nível das Nações Unidas. O teatro é muito complexo. Como sabem, nós temos que acompanhar com a região o desenvolvimento daquele conflito. É um conflito de grande densidade geopolítica, envolvendo os países ali da África Central, Uganda, Ruanda, Burundi, para além de Angola. O Zimbábue teve forças no passado também naquele teatro. Há um jogo de poder regional em toda aquela região que emprestam uma grande complexidade àquele teatro. Do nosso ponto de vista, foi a posição que defendemos no Conselho, pôr uma força da União Europeia com um comando autónomo da missão das Nações Unidas, era tornar o teatro ainda mais complexo. O conceito da Operação Artemis, como da outra operação de apoio às eleições, não se aplicam numa situação como esta e, portanto, achamos que é preciso algum tempo mais para precisar em que modalidades é que a cooperação pedida pelo Secretário-Geral das Nações Unidas pode ser acompanhada ou respondida pela União Europeia. Depois, em relação à situação nos Balcãs Ocidentais, foi feito o ponto de situação sobre a missão da EULEX. A missão da EULEX estará este mês no terreno, no Kosovo. Houve, felizmente, um bom exercício diplomático por parte da União Europeia ao longo destes meses, na garantia das condições de legalidade que permita à força estar sem nenhuma ambiguidade jurídica no relacionamento com o quadro das Nações Unidas. Esse trabalho foi feito, como sabem, com uma grande cooperação da Sérvia, mas no respeito pelas condições que a Sérvia impôs, gerou algum atrito com a parte kosovar, que rejeitou o plano durante algum tempo, mas criou-se um quadro jurídico que remete ainda para a resolução 1244, ou seja, a necessidade de uma nova resolução que sempre foi invocada pelos russos. O ministro russo várias vezes me disse, ainda durante a nossa presidência, que era favorável a uma missão da EULEX, mas que esqueçam uma missão da EULEX no quadro da 1244. Precisamos de uma nova resolução para dar cobertura jurídica à EULEX. O que é um facto é que os russos aceitaram o texto proposto pela declaração do secretário-geral das Nações Unidas, num espírito de colaboração que também registamos, acompanhando o governo da Sérvia, que via apenas como necessidade absoluta a referência a 1244, e sobretudo à imparcialidade da força, ou melhor, à neutralidade da força. Era o estatuto de neutralidade que permitia à Sérvia confortavelmente gerir a relação com a presença da força. Mas no essencial, reações negativas da parte kosovar, mas um ambiente positivo em relação ao sucesso da operação de legitimação da presença da União Europeia no teatro. Foi fundamental este trabalho, muito difícil, muito tortuoso, mas, apesar de tudo, eficaz. Finalmente, só para vos dar conta da iniciativa que tomámos relativamente ao encerramento da base de Guantánamo. Não é um processo novo, como sabem. Eu fiz em maio de este ano, fiz uma carta à presidência eslovena, dando conta de nós termos que começar a pensar no encerramento da base de Guantánamo e, sobretudo, cooperar com a administração americana no esforço necessário para encerrar Guantánamo. Fazia-o no contexto de um conjunto de pontos para aquilo que eu penso ser o quadro de renovação da agenda de relacionamento transatlântico, depois de todo este processo atribulado de relacionamento que, depois dos acontecimentos de 11 de setembro, marcou a vida da relação entre os Estados Unidos e a Europa. Essa carta foi bem acolhida. A presidência eslovena já estava na fase final da presidência e muito obcecada com a situação dos Balcãs Ocidentais. A primeira prioridade da presidência não lhe deu imediatamente desenvolvimento. O assunto foi ainda agendado para um conselho final, mas com pouco tempo. E a presidência francesa pegou, de facto, nessa iniciativa nossa e começou a tratá-la no âmbito do conselho. O Gimnitz, de setembro, abordou esta temática, produziu um primeiro documento que depois foi trabalhado num novo Conselho Gimnitz informal em Marselha. Esse documento é um documento de referência para o restabelecimento, não diria o restabelecimento, para a afirmação de uma vontade política da União Europeia de retomar as relações com os Estados Unidos, no quadro de uma agenda que a própria União Europeia identificava como prioritária. Ou seja, a União Europeia, no âmbito do relacionamento transatlântico, tem sido, do nosso ponto de vista, muito dominada pela relação bilateral de alguns Estados-membros, especiais aliados dos Estados Unidos, com os Estados Unidos. E a União Europeia tem estado muito ausente enquanto organização e enquanto ator do quadro do relacionamento e, sobretudo, da gestão da agenda. E, portanto, a nossa ideia inicial foi trabalhar uma agenda definindo prioridades e algumas orientações que a União Europeia gostava de ver projetadas no futuro relacionamento transatlântico. E, à cabeça, nós tínhamos colocado a questão de revisitar o quadro de valores fundadores dessa relação, onde estão, necessariamente, princípios e direitos como os da boa governação, da democracia, do respeito pelos direitos humanos. E, portanto, Guantánamo era um escolho neste processo. Se tiverem em conta o documento apresentado pela presidência francesa ainda a esta administração, para ser transmitido à administração Obama, há uma referência expressa que eu, aliás, menciono na minha carta aos meus colegas, à necessidade de trabalhar para, tendo em conta o encerramento de Guantánamo. Portanto, a minha iniciativa, não sendo uma iniciativa nova, o que é que tem de novo? Tem de novo projetar a vontade política agora, neste momento de transição entre as duas administrações, e uma vez que a nova administração publicamente afirmou a intenção de encerrar Guantánamo, projetar uma disponibilidade da União Europeia para, em conjunto, abordar a temática dos valores e dos princípios em matéria de luta antiterrorista e ter em consideração, necessariamente, todo o acervo de problemas que se criaram com os últimos anos. E o que tem de novo é que, sabendo nós, porque estamos a muito tempo a trabalhar com a administração americana nesta perspectiva e com os nossos colegas europeus e, em particular, também com o alto representante e secretário-geral, sabendo nós que um dos problemas que se coloca se prende com o resettlement de pessoas que não estão em condições de ser acusadas, que estão inocentadas e que têm dificuldades em ser colocadas nos países de origem ou até por dificuldades de identificação da sua identidade, sendo esse um problema, um dos problemas mais complexos com que qualquer iniciativa se confronta, o que adiantámos foi que se a União Europeia estiver disponível para trabalhar com os Estados Unidos uma solução para o encerramento de Guantánamo, Portugal estava em condições de cooperar nesse esforço designadamente de acolhimento de ex-prisioneiros nessa situação. Não é nada de novo que não tenha sido feito já pelo nosso país. A crise na Palestina foi resolvida com um acordo desse tipo. Portugal foi um dos 5 países europeus que na altura colaborou. Ainda há um palestiniano que vive entre nós ao abrigo do acolhimento que lhe foi dado nessa ocasião. Há um esforço conjunto que tem que ser assumido pela União Europeia, nessa perspectiva, mas a iniciativa visa, sobretudo, fugir, por um lado, à dinâmica de bilateralização que tem marcado as relações dos Estados Unidos com muitos Estados europeus ao longo destes últimos anos sobre esta matéria, e que é negativa do nosso ponto de vista. Foi assim que a Europa se dividiu, se enfraqueceu, e é assim que a Europa também não se afirma. E, do meu ponto de vista, a circunstância de eu enviar a carta não à minha colega americana, mas aos meus colegas europeus, visa justamente afirmar a vontade de colaboração que nós temos com os Estados Unidos no quadro de uma iniciativa da União Europeia e da multilateralização de um problema que em grande medida foi resultante de uma deriva de bilateralização no relacionamento da União Europeia com dos Estados Unidos com muitos países europeus. E, portanto, abrimos por isso um processo, a iniciativa foi bem acolhida, confesso que tive já reações de muitos Estados-membros que querem perceber como é que vamos poder trabalhar em conjunto, e foi bem recebida também naturalmente em Washington e pela generalidade das organizações e dos ativistas que se debruçam sobre esta realidade há muito tempo. Mas esta posição, devo sublinhá-lo, com todo o respeito pelo ativismo nos direitos humanos, esta posição é uma posição política e é uma posição política responsável. Não é subsumível em qualquer expressão de ativismo em matéria de direitos humanos e, por isso, com todo o respeito que as organizações e as personalidades que têm dedicado a sua vida a esta temática nos merecem, esta é uma questão que tem que ser tratada politicamente, com grande responsabilidade, com serenidade e no esforço, no quadro do esforço que tem vindo a ser desenvolvido de harmonização de procedimentos e de sistemas normativos e regulamentares em matéria tão sensível como a matéria de luta antiterrorista e de contra-terrorismo. E por isso o diálogo a que faço referência na minha carta que tem existido entre os responsáveis legais do Departamento de Estado e o COJUR, a instituição que reúne os peritos juristas europeus. Esse diálogo é um diálogo que se desenrola há 2 anos, pelo menos, que tem vindo passo a passo a produzir alguma substância, mas que tem que ser, do meu ponto de vista, mais assumido politicamente pelos Estados-membros. E esta minha iniciativa visa, sobretudo, desenvolver no relacionamento com o Conselho uma abordagem mais adequada à importância política que, do nosso ponto de vista, esta situação nos deve merecer a todos. Estou à vossa disposição agora para as questões que queiram colocar.
Muito obrigado, Sr. Ministro, pela sua exposição. Teremos agora início à ronda de perguntas. Tenho a palavra o Sr. Deputado Mário David, do Partido Social Democrata.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, muito obrigado também pela exposição que acaba de referir. Sr. Ministro, vou primeiro só pedir um pequeno esclarecimento sobre questões europeias, já que, enfim, os europeias, União Europeia, já que transferiu, digamos que para amanhã, para o debate que teremos em plenário, a grande parte dessa discussão, mas um ponto que não abordou e que não fez parte do Conselho Europeu, mas se não se importasse de nos dar alguma informação, é o que é que se passa efetivamente com as notícias de bloqueio que o novo governo socialista da Eslovénia está a fazer à abertura e ao encerramento de novos capítulos nas negociações de adesão da Croácia. E então entraria talvez neste último ponto que o Sr. Ministro aqui nos trouxe. A sua atuação à frente do Ministério dos Negócios Estrangeiros tem sido pautada por uma sensatez que muitas vezes na oposição temos realçado, e o Sr. Ministro sabe que isto é verdade, e com a qual nos temos identificado, digamos, para quase praticamente em todas as ocasiões. Desta vez, confesso que estranhamos a iniciativa que agora reiterou, já que aparentemente ela já vinha de maio, e estranhamos porque entendemos que estamos a meter num problema que não é nosso. E vou dizer, Sr. Ministro, quais são os argumentos que, enfim, que nós esgrimimos e pedir a sua ponderação. Nós sabemos, Sr. Ministro disse-nos que é uma discussão que já vem há pelo menos há 2 anos. Sabemos que a Secretária de Estado, Condoleezza Rice, na sua viagem, no seu périplo europeu em setembro, voltou a insistir, junto de alguns parceiros com quem mais se identificaria, uma ajuda na resolução deste problema. Mas é um problema que foi criado pelos Estados Unidos e que entendemos que deve ser essencialmente aos Estados Unidos que compete solucionar. Não nos revemos na sua frase, que agora ainda usou na sua exposição, de nós temos que arranjar uma solução para Guantánamo. Não fomos nós que inventámos Guantánamo e que eu saiba não há nenhum pedido formal para que seja a União Europeia a resolver o pedido de Guantánamo. Muito menos me parece cordial o timing dessa iniciativa. Não que não ficasse bem no discurso no dia dos 60 anos da Declaração dos Direitos do Homem. O que se passa é que estamos no fim de uma administração americana. Uma administração americana que é essa sim responsável por este problema. É óbvio que não nos revemos nas... enfim, vou só dizer monstruosidades, que é para não usar um termo mais desagradável, aqui ainda ontem o vice-presidente Cheney proferiu sobre este tema. Mas isto só traduz que, efetivamente, não vejo qual é a pressa de resolver o problema agora com a administração Bush, que aparentemente não está nada interessada e que até se vangloria daquilo que tem andado a fazer. Por outro lado, o Presidente eleito Obama fez disto uma das suas bandeiras eleitorais e apresentou a promessa de vir a encerrar Guantánamo. O Sr. Ministro tem alguma informação como é que ele o pretende fazer? Foi a equipa de transição que contactou o Governo português e outros governos europeus? Tanto quanto estamos informados, não houve qualquer ainda iniciativa da parte da equipa de transição do Presidente eleito. E por isso julgo que faria todo o sentido aguardar primeiro para ver o que é que eram as intenções da futura administração americana e aí sim aquilatar se deveria ou não deveria haver uma intervenção europeia. A questão é tanto mais bizarra, a nosso ver, porque não há nenhum cidadão nacional envolvido, e felizmente que não há. Se houvesse, julgo que efetivamente, até durante todos estes anos, deveríamos ter tido uma atitude diferente relativamente à administração Bush. Ainda ontem, como o Sr. Ministro saberá melhor do que eu, foram transferidos 3 prisioneiros para a Bósnia. Eram cidadãos bósnios, foram libertados, foram transferidos. Até aqui, a não ser que me engane, apenas a Albânia, país com que julgo que teremos algumas diferenças, apenas a Albânia já acolheu 5 ex-prisioneiros chineses da província do Uigur, e já em 2006. Depois, como há bocadinho, enfim, antes de começar a reunião, aqui assim se fez alusão, tem ali assim, é só dar um passo, e estão fora, estão num paraíso, e não num paraíso turístico, mas num paraíso político que é Cuba, e portanto se calhar também o governo de Cuba estará disponível para ajudar a solucionar os americanos a solucionar esse problema. Não há uma questão, não há uma questão, obviamente, como o Sr. Ministro disse, e bem, uma questão de direitos humanos. É uma questão política e, portanto, cabe a quem criou essa questão de a solucionar ou então de vir pedir ajuda para a sua solução. E esses pedidos de ajuda, desculpe, Sr. Ministro, devem ser... Quem pede ajuda tem que estar numa posição de humildade e não fazê-lo só à boca pequena e assumir as suas fragilidades. Eu julgo que há aqui, assim, três casos distintos. Há os casos daqueles detidos a quem o Pentágono já retirou as queixas que pendiam sobre eles ou sobre quem já houve um julgamento federal e que foram ilibados. Há aqueles que aguardam julgamento e há aqueles que terão até, eventualmente, que vir a cumprir a pena. Quem é que viria para Portugal destas várias classes, Sr. Ministro? É um bocado também difícil de poder assumir que, relativamente a países com os quais temos vindo a desenvolver recentemente uma cada vez mais próxima relação de cooperação, de amizade, etc., possamos dizer ao mesmo tempo que esses prisioneiros não podem, ou ex-prisioneiros, no momento em que se forem libertados, não podem ser transferidos para os seus países de origem, e vou-lhe falar em quatro casos específicos, a Argélia, a China, a Líbia e a Tunísia, porque não sabemos como é que as autoridades desses países, com quem estamos a desenvolver estas relações de maior proximidade agora, os tratariam, se haveria ou não persecuções, perseguições, eventualmente mesmo tortura. Em que quadro jurídico também é que os iríamos receber? Se são cidadãos livres, ficariam com que estatuto quando viessem para Portugal? Eram exilados políticos? Estariam restritos ao nosso território nacional? Como é que conseguimos provar isso? No espaço livre de Schengen? Eram livres, mas ao mesmo tempo ia haver qualquer mecanismo eletrónico, como sabe existe, para saber em que sítio é que eles estão em cada momento? Quer dizer, que responsabilidades sociais, em termos de segurança social, em termos de emprego, etc., assumiria o Estado português? Quer dizer, não temos nós outros problemas com Portugal e os portugueses com que nos debater em prioridade? Que garantias poderiam ser dadas à nossa segurança interna? Quer dizer, de quem é que viriam essas garantias? Dos próprios? Dos Estados Unidos? Quer dizer, eu li muitas vezes a comunicação social engana-se, mas a comunicação social transcreve afirmações do assessor jurídico do MNE a dizer que viriam para Portugal os presos menos perigosos. Mas afinal, eles são anjinhos? Ou, afinal de tudo, sempre são perigosos? Quer dizer, não... Cada Estado pode escolher quem recebe, é pela cor dos olhos, enfim, como é que... Há ou não o risco de transformar Portugal num centro legal de simpatizantes... Não, não, de simpatizantes da Al-Qaeda, Sr. Ministro. Passa a vir aqui assim uma delegação, quer dizer, pois... Os rapazes instalam-se aqui assim e abrem assim um estaminé, quer dizer, uma ONG. Não, é uma ironia que é um bocado séria, sabe? Bom, isto, portanto, para aqueles que já estão libertados, eu vou tentar encurtar, Sr. Presidente. Há aqueles que são, isto, portanto, relativamente aos que estão libertados ou sem culpa formada. Depois, se há uma acusação, obviamente, terão que ser julgados pelo país que os está a acusar e, portanto, serão nos Estados Unidos que terão que aguardar esse mesmo julgamento. Terceira hipótese, aqueles que têm que cumprir pena, mas vamos eventualmente acolher em Portugal em que circunstâncias, Sr. Ministro? Eventualmente até cidadãos que têm molduras penais diferentes daquelas que são permitidas pela nossa Constituição, quer dizer, podem ter... prisões perpétuas, etc. Para quê? Para depois serem comutadas ou serem soltos rapidamente por bom comportamento? Quer dizer, o Sr. Ministro terá a oportunidade de responder.
Dizia que
vou terminar já, Sr. Presidente, dizendo que enfim, ao Sr. Ministro, não estou a tentar ser demagogo, o que já me conhece o suficiente, nem, e isto é uma reunião à porta fechada, portanto, estou a tentar brincar com o sentimento de segurança das pessoas. A administração Bush levou 7 anos para pedir esse apoio à União Europeia. Julgo que, no mínimo, como disse, acho que faria sentido esperar quais são as ideias que tem a administração Obama sobre o tema. Finalmente, e relativamente à União Europeia, esta sua iniciativa, que acolhimento é que teve junto da presidência francesa, junto dos nossos parceiros, quando é que será discutido? Sei que algumas chancelarias, a sua carta chegou, hoje é quarta, chegou na segunda-feira. Foi-lhe atribuído também, Sr. Ministro, a si pessoalmente, ter declarado que esta iniciativa era uma gestão corrente do Governo e que, como tal, entendeu que não haveria necessidade de previamente informar ou consultar a Presidência da República. Quer-nos dizer se isto é verdade ou não? Finalmente, lamentar, e mais do que um lamento, Sr. Ministro, é um protesto, que, ao contrário daquilo que julgamos ter sido as boas práticas e da forma correta como o PSD sempre encarou as relações bilaterais com Vossa Excelência, não ter sido entendido que este também era um tema sobre o qual poderíamos não ter tido conhecimento através da comunicação social. Mas como tal não aconteceu, o Sr. Ministro também ficaria informado a partir de agora de que o PSD é terminantemente contra uma medida que entendemos que ser, por uma vez, e lamentamos uma insensatez da parte deste Governo no capítulo de Relações Externas.
Muito obrigado, Sr. Dr. David. Tem a palavra o Sr. Dr. Jorge Machado, do princípio.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos, Sr. Ministro. Uma questão relativamente ao relacionamento NATO-Rússia. Eu julgo que os desenvolvimentos recentes do que foi todo o incidente à volta da Ossétia e da Abcásia têm as leituras políticas relativamente ao facto concreto daquele conflito, mas também é, permitam uma expressão, o mostrar dos dentes da Rússia. E o mostrar dos dentes e de força relativamente a um cerco que tem vindo a ser apertado por parte da NATO a nível de, não só, e particularmente pelos Estados Unidos, não só por causa do sistema antimíssel, mas também por causa das adesões da Ucrânia e da Geórgia à NATO e todo o conflito que isto, todo o potencial de conflito que isto acarreta. Diz que a Rússia não é um inimigo, é uma ameaça, mas é o tratamento enquanto ameaça à adesão destes países e o sistema antimíssel que tem vindo a provocar o esticar da corda relativamente ao relacionamento com a Rússia, que é potencialmente perigoso, no sentido em que a Rússia, sentindo-se ameaçada, claramente que pode ter respostas para o conflito que não são desejáveis para ninguém. Mas dizer que os sentimentos nacionalistas dentro da Rússia, como sabe o Sr. Ministro, têm vindo a crescer de uma forma muito significativa devido a este conflito e a estas tensões internacionais que alimentam estes sentimentos de conflito e de nacionalismo. Relativamente ao desarmamento, disse que havia a intenção de desarmamento. Como é que é possível pedir à Rússia desarmamento se, ao mesmo tempo, se aposta num sistema antimíssel que obriga, naturalmente, do ponto de vista geoestratégico, a Rússia a responder militarmente e nova escalada tecnológica para o armamento e não para o desarmamento. E, portanto, esta questão deixava-lhe em cima da mesa. Mas relativamente, e como o tempo é curto, relativamente à história dos voos da CIA, eu, Sr. Ministro, eu recordo-me sempre quando estou nestas discussões da primeira vez que se discutiu nesta comissão este debate, não sei se era com o Sr. Ministro, ou nem me recordo bem se estava qualquer membro do Governo nessa reunião da comissão, e em que os deputados do PSD agitavam, em sinal de gozo, um jornal Avante que trazia uma reportagem sobre os voos, sobre o Sr. Presidente. E tanto gozaram com aquilo que a realidade tem vindo a demonstrar, que aquilo que nós dizíamos em setembro de 2005 corresponde à verdade e são sinais preocupantes. Não vou passar todos os desenvolvimentos, mas isto é um processo a conta-gotas. E pontualmente surgem informações. E a última informação surgiu do nosso vizinho espanhol e de uma comissão de inquérito feita na Audiência Nacional, em que se levantou o segredo de Estado relativamente a documentos e surgiu um documento onde a Embaixada dos Estados Unidos, através do seu assessor militar, salvo erro, informou o governo espanhol não só dos voos, mas pediu implicitamente a autorização para o sobrevoo e para utilizarem o seu espaço aéreo. Ora, isto prova que, nessa altura, em janeiro de 2002, Sr. Ministro, foi quando foi feito este pedido, houve complicidades ativas de vários países da Europa relativamente aos voos da CIA. Houve, nomeadamente, aqui o espanhol é já um dado concreto, o documento indicia claramente esse facto. E o próprio documento dos serviços da Embaixada, referem que outros países que estão na rota dos voos da CIA foram contactados. Ora, Sabemos nós que Portugal foi utilizado pela CIA para o transporte de passageiros, é quase como inevitabilidade, dado o nosso posicionamento. O nosso posicionamento geoestratégico torna praticamente impossível. Pode haver outros caminhos, Sr. Ministro, com certeza que querá explorar essas vias, mas torna-se praticamente impossível que Portugal não tenha sido utilizado pelos voos da CIA para o transporte desses passageiros. A pergunta que há documentos, há os aviões, há os registros, há o Avante, há com certeza, por exemplo, uma resposta do próprio Ministério, do INAC e do Serviço de Navegação Aérea, que demonstra que até dezembro de 2007 havia voos de e para Guantánamo com regularidade, sem que o governo português tenha dito ou tenha tomado qualquer iniciativa para os impedir. E, portanto, o Sr. Ministro já respondeu de forma escrita que não houve nenhum contacto com a embaixada americana com o governo português relativamente a esta matéria. Estranhamos esse facto, mas acreditamos como boa a palavra que o Sr. Ministro nos dá. Só que há uma pergunta que na pergunta que nós fizemos, que fica por esclarecer. É como é que o Sr. Ministro justifica, então, que o governo dos Estados Unidos tenha contactado o governo espanhol para a utilização do seu espaço aéreo e não o tenha feito com Portugal? Como é que justifica? Qual é a razão que leva a que esse comportamento seja distinto relativamente uns relativamente a outros? Mas, como disse, isto é um processo gerido a conta-gotas e de certeza que iremos abordar este tema mais lá para a frente com novos desenvolvimentos que surgirão, não obstante continuarem a gozar com o meu querido Jornal do Avante. Mas, relativamente aos prisioneiros, Sr. Presidente, com certeza que já estará arrependido de ter tomado aquela atitude, porque hoje os desenvolvimentos dão hoje claros sinais de que, na nossa opinião, houve uma complicidade ativa, ou por omissão ou por ação, relativamente a esta história. Uma omissão, por ação ou por omissão. Mas que houve complicidade, houve, porque não é compreensível que os nossos serviços secretos não tenham tido sequer a informação, direta ou indiretamente por investigação própria, desses fatos. E, portanto, é essa a leitura que fazemos relativamente a esta situação. Relativamente aos prisioneiros, o que nós dizemos, Sr. Ministro, é que estranhamos o facto de que um governo que foi alertado desde dezembro de 2005 para este facto, que não tomou as diligências que, na nossa opinião, deveria ter tomado, de uma forte oposição e uma clara determinação na imposição de uma mensagem clara aos Estados Unidos que não era permitido a utilização do nosso espaço aéreo. O Partido Socialista, claramente articulado, o governo, o Partido Socialista por si só, aqui impediu várias comissões de inquérito propostas pela oposição. Não quiseram interditar o nosso espaço aéreo. Não quiseram sequer fazer aquilo que a Dinamarca fez, que foi também dar um claro sinal de interdição desse mesmo espaço aéreo. E agora, com aquela informação que houve voos até dezembro de 2007, sem que se tenha conhecido nenhuma medida em concreto que impeça a utilização do nosso espaço aéreo, nós dizemos que os Estados Unidos e esta manifestação, os Estados Unidos não precisam deste tipo de ajuda. Não é? E, portanto, o que nós dizemos é que há uma profunda contradição. E há uma profunda contradição, e nesse sentido é que há uma espécie de uma lavagem de imagem por parte do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Porquê? Porque não tendo nada feito para impedir os voos da CIA, agora vem-se oferecer para ajudar a resolver um problema que não foi criado pelo Portugal, mas sim pelos Estados Unidos. Mas relativamente a esta matéria, nós não temos a visão que aqui foi dada pelo PSD, antes pelo contrário. Nós acreditamos que há aqui um problema humanitário para resolver em certas e determinadas situações. Nomeadamente, nós compreendemos que haja pessoas que não podem ser acolhidas no seu país de origem, que foram torturadas pelos Estados Unidos e que não queiram ficar nos Estados Unidos e que Portugal receba, sob a forma de asilo político, pessoas que pedem asilo dos Estados Unidos da América, porque é disso que se trata. Agora, a questão é que se coloca, e fizemos por escrito essa informação, é que sob que regime jurídico é que essas pessoas são transportadas para cá? Sobre o ponto de vista constitucional e legal, eles não podem ser não podem vir para Portugal senão como homens livres. E a verdade é que já foi aqui referido, o assessor jurídico português do Ministério dos Negócios Estrangeiros disse, numa entrevista ao New York Times, que tem aqui comigo, disse que estão em negociação os mecanismos da libertação e a transferência para cá para Portugal. Bem, a notícia não é clara relativamente a essa matéria, mas mesmo que seja com a União Europeia, está em negociação o quê? Em que termos? É a pergunta que lhe deixo. Homens livres, o senhor assessor do Ministério de Negócios Estrangeiros disse que havia uma espécie de monitorização ou uma alusão ao regime de parole, liberdade condicional. O que é isto? Isto não tem qualquer cabimento do ponto de vista jurídico ou constitucional. E, portanto, esta questão é absolutamente fundamental esclarecer sobre que figura jurídica é que estas pessoas vêm para Portugal. E nós compreendemos a questão da humanitária de os receber. Também dizemos, Sr. Ministro, que não era preciso anunciar essa intenção. Todos os casos de asilo político devem ser tratados com a devida discrição, até para a salvaguarda das próprias pessoas. E, portanto, os Estados Unidos não precisam de ajuda absolutamente nenhuma para resolver o problema de Guantánamo. Tem que encerrá-lo. E depois, caso a caso, tratar o respectivo problema dos prisioneiros que sobrarem, entretanto. E esse caso a caso são tratados bilateralmente com diferentes países. Este anúncio era absolutamente escusado nessa intenção. E dessa medida é que colocávamos esta questão de que significado concreto tem esta declaração que é preciso ajudar os Estados Unidos a encerrar o campo de detenção de Guantánamo. Eles têm a possibilidade, eles podem, no plano imediato, encerrar esse campo de detenção, não precisam de ajuda absolutamente de ninguém, e os casos de humanitários que é preciso resolver são tratados depois bilateralmente, Estado a Estado. E, portanto, aqui esta questão que importa pedir explicações é que como é que se resolve este problema e em que figura jurídica, concluo, Sr. Presidente, peço só mesmo a mesma tolerância dada aos outros intervenientes, que sob que figura jurídica é que eles serão recebidos e não será esta manifestação de ajuda também um sinal de que se pode popular a decisão de encerramento de Guantánamo. Porque nós já o Sr. Ministro já o reconheceu que já foi feita essa manifestação de disponibilidade por parte da União Europeia já há algum tempo atrás. E até agora nada foi feito para encerrar Guantánamo. Não estará este problema concreto dos prisioneiros a servir de desculpa para protelar o encerramento que está na inteira disponibilidade dos Estados Unidos para o fazer. Da União Europeia eu esperava um outro comportamento. Uma condenação firme, imediata, intransigente do que aquilo que representa Guantánamo, exigir do plano internacional o seu encerramento e depois as questões do caso a caso de cada um dos prisioneiros ser tratado de uma forma bilateral, de uma forma mais até discreta. Não partilhamos esta ideia de que era preciso dar conhecimento à Assembleia da República. Nunca foi preciso dar conhecimento à Assembleia da República quando se recolheram, quando o governo português decidiu aceitar asilados políticos de outros países e de outros conflitos. É uma decisão que é análise caso a caso concreta, de uma forma concreta, isso compete ao governo, e nessa medida não se compreende esta postura, e deixava depois um segundo esclarecimento para depois.
Muito obrigado. Tenho a palavra ao Sr. Deputado Fernando Rosas.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento ao Sr. Ministro. Fico satisfeito por ele desta vez sair confortado aqui desta nossa reunião da Comissão com a manifestação de apoio do PSD à sua orientação em matéria de política externa. Também para dizer, Sr. Presidente, que naturalmente a interessante exposição que o Sr. Ministro me fez... a interessante exposição que o Sr. Ministro fez, teve a gentileza de nos dirigir... Em nada justificava o fecho desta comissão. Não há nenhum jornalista mediamente culto. Vai dizer que isso vai tornando difícil, uma vez que eles não estão cá. Esta justificada. Não há nenhuma destas informações que eles não tenham a obrigação de colher e de saber. Escusamos, apesar de tudo, salvo casos excepcionais, de fazer esta espécie de caricatura de diplomacia secreta, que nem sequer é diplomacia secreta nenhuma, porque são coisas que são da cultura geral de quem acompanha os negócios e a política externa do país, e não vi que em nada houvesse aqui qualquer segredo, qualquer perigo, qualquer coisa. Pelo contrário, informação útil a quem queira formar opinião sobre estes assuntos. E penso que a nossa comissão só ganhava, em circunstâncias como estas, não tomar a posição do fecho, mas enfim, naturalmente, a maioria da Comissão assim o entendeu, a maioria, quer dizer, a super maioria que determina as decisões da Comissão, e portanto assim será. Senhor Ministro dos Estrangeiros, vou ser muito preciso, tenho quatro questões para lhe pôr e vou tentar pô-las brevemente. Nesta... provavelmente inevitável desigualdade de tempo que temos entre a exposição de Vossa Excelência e os 5 minutos, ainda que beatificados pela generosidade do Sr. Presidente. Exatamente. Vou tentar ser preciso, que é o seguinte. O Sr. Ministro não o poderá dizer, mas o Sr. Ministro sabe que é certo que as informações militares do Pentágono, que neste momento são conhecidas, foram divulgadas pelos advogados das vítimas, pelas associações humanitárias e até de juristas que os defendem, demonstram, sem nenhuma sombra de dúvida, que aviões militares dos Estados Unidos, ofertados pela CIA, transportando prisioneiros ilegais entre Guantánamo e as prisões secretas da CIA, que se sabe hoje que não são invenções, que são coisas reconhecidas, cuja existência é reconhecida pelo governo norte-americano, fizeram escala em Portugal, ou sobrevoaram o seu espaço aéreo, pelo menos desde o governo de Durão Barroso, e até chegaram, aparentemente, até ao início do atual governo. Também se sabe hoje, sem nenhuma sombra de dúvida, que, até de fonte oficial espanhola, que a administração norte-americana solicitou secretamente, e obteve do governo Aznar, em Espanha, a cumplicidade para usar os seus aeroportos, consentimento, para usar os aeroportos do espaço aéreo para o transporte dos mesmos prisioneiros. Isto é, hoje não é matéria de especulação, isto já é sabido. E, portanto, como o PS inviabilizou um inquérito parlamentar acerca desta situação, e, portanto, o Parlamento não pode inquirir, foi impedido de inquirir acerca desta situação, ainda que esteja a decorrer, aparentemente, um inquérito do Ministério Público sobre este assunto, cujos resultados não sabemos quando é que virão a público, mas sendo também sabido que o Ministério dos Negócios Estrangeiros terá feito diligências para apurar, eu gostava de saber se, entretanto, da parte do Ministério dos Negócios Estrangeiros foi, de alguma maneira, apurado qualquer diligência oral, escrita, não necessariamente junto à administração americana, da administração portuguesa, ou de alguma autoridade portuguesa, nomeadamente a autoridade de segurança, semelhante ao que se foi feito em Espanha, porque, a não ser assim, temos que considerar que os norte-americanos prescindiram até dessa deferência para com o governo português, mesmo sendo ele particularmente obediente e fiel nestas coisas da sua relação bilateral com os Estados Unidos, mas nem essa deferência que, apesar de tudo, tiveram com o governo Aznar, tiveram com o governo português, o que, apesar de tudo, é estranho. E que, apesar de tudo, provavelmente devia suscitar uma diligência, na impossibilidade de fazer um inquérito parlamentar, alguma diligência mais esforçada, porque o Sr. Ministro sabe também que na Espanha os documentos tinham desaparecido, os cofres também desapareceram lá também desapareceram. E de repente apareceram, miraculosamente apareceram. E portanto esta coisa dos documentos são muito voláteis. Vocês nem sabem que eles aparecem, desaparecem, são secretos, não se sabe bem, de repente aparecem. De acordo com certas conveniências políticas. E, portanto, eu acho que talvez um esforço suplementar do nosso Ministério dos Estrangeiros conseguisse apurar alguma coisa e gostaria de, o Sr. Ministro, já sei que o Sr. Ministro já se pronunciou sobre isto, mas gostaria de saber mais alguma coisa sobre o assunto. Segunda questão que gostaria de pôr a Vossa Excelência é encerrado este trágico episódio do Guantánamo e das prisões secretas, em que pela primeira vez no Ocidente, os mais altos dirigentes da principal potência do Ocidente admitiram publicamente, como há dias fez o vice-presidente de China, que autorizaram a tortura, que autorizaram prisões secretas onde se praticava a tortura e que montaram um campo de concentração onde as pessoas foram durante 5 ou 7 anos, mantidas presas, interrogadas à margem da lei. Encerrado este episódio dos voos, há quem diga aí que vai-se iniciar o segundo capítulo desta história, que é o dos barcos. E eu queria perguntar ao Sr. Ministro dos Estrangeiros se o Ministério tem alguma notícia, algum eco de informação, sobre se alguma vez os portos portugueses receberam, abrigaram, ou registaram a passagem de algum navio suspeito, alegadamente transportando prisioneiros ilegalmente em termos idênticos ao que os aviões transportaram. Terceira questão. Eu queria dizer que saúdo entusiasticamente o encerramento do campo de Guantánamo. É uma grande vitória da opinião pública democrática internacional. Isso é, sem dúvida nenhuma. E não posso deixar de me congratular com o facto do governo português se ter oferecido para receber os presos. Agora, acho bem, sabe porquê? Porque é bem certo que incumbe sobretudo aos governos que, por ação ou por omissão, foram cúmplices destes transportes, como foi o governo português, tomar iniciativas que o governo português agora tomou, incumbe a eles em particular, e falta ainda uma longa fila de governos europeus para tomar uma decisão idêntica. Portanto, incumbe a esses governos têm uma particular responsabilidade em tomar essa atitude. E, portanto, eu acho que essa atitude é correta. Estou de acordo, acho que sim. Porque nós temos responsabilidades nisso, por ação, por omissão. Ou até, provavelmente, pelo desejo, como V. Exª aqui disse, de encobrir os governos que tiveram antes ao seu, pôr-lhes a capa por cima, por razões. Coisa que fez, aliás, o ministro, o seu colega espanhol, mesmo quanto ao governo Aznar, quando esta coisa veio a público, a presença dele no Parlamento espanhol, eu estava lá na altura, foi particularmente benévola para o senhor Aznar. Mas há aqui de alguma maneira nós temos aqui responsabilidades e acho que o governo, portanto, faz bem em assumir essa responsabilidade com esta iniciativa de alguma maneira, mesmo que Vossa Excelência vá dizer que uma coisa não tem a ver com a outra. E, portanto, eu queria perguntar duas coisas breves sobre este assunto. O primeiro é se o governo português tem alguma informação sobre se com Guantánamo e com a queda de Guantánamo, o que significa uma mudança de política da administração americana face a esta questão, se o governo português tem alguma ideia, alguma notícia de que a administração americana está disposta também a mandar encerrar a rede de prisões clandestinas internacionais que tinha montado em vários países e que materializavam, como bem disse a deputada Ana Gomes, materializavam a deslocalização da tortura relativamente a Guantánamo. Ou se a notícia que temos é que só fecha Guantánamo, mas o resto da rede fica em colmo. Se o resto da rede fica em colmo, eu acho que a União Europeia se devia preocupar com isso. Porque isto é uma rede ilegal de banditagem e tortura que é um todo. Não é só uma parte, é um todo. E a questão do encerramento das outras prisões que foram admitidas pela administração americana como existindo devia também ser objeto de pressões no sentido do seu encerramento e gostava de saber a sua sensibilidade acerca disso. Também queria perguntar, Sr. Ministro, a questão que tem sido perguntada e que é verdade, com que estatuto vem para cá os homens, não há mulheres, os homens que vão sair de Guantánamo. Com que estatuto é que vêm? A questão é importante porque esses homens que vêm para cá foram libertados. Enfim, suponho que aqueles que são conduzidos a julgamento serão conduzidos a julgamento no quadro do sistema judicial norte-americano. É o que está aparentemente anunciado, segundo julgo entender. Os que vêm para cá são aqueles desgraçados que tiveram lá 5 anos a ser apertados e contra os quais não se formou culpa nenhuma. Sobre os quais não se apurou nada e vão ser soltos. Leio mesmo na imprensa, o Sr. Ministro me dirá, que muitos deles ainda só o não foram porque não têm onde os pôr. Como aconteceu com estes homens chineses que foram parar a Albânia. Qual é o estatuto em que essa gente vem? São homens contra os quais não há culpa nenhuma. Vai o governo português reconhecer o estatuto de refugiado político, como me parece que é o que deveria ser o caso? Vão estes homens ter o gozo normal dos direitos políticos e civis de pessoas em estatuto de exílio político? Ou o governo americano tomou alguma diligência, ou se tomou, gostaria de conhecê-la, no sentido de condicionar a liberdade de movimento? Por exemplo, o governo americano, em várias outras circunstâncias, é público, e as organizações humanitárias internacionais têm dito, tem condicionado e disse, esse homem vai para aí, mas atenção, ele não pode nunca acionar o governo americano futuramente. Não podem acionar o governo americano. Vão para aí, mas estão quietinhos. Não podem, nomeadamente, tentar obter reparações junto dos tribunais pelo facto de terem estado 5 anos nas condições em que tiverem em Guantánamo, sem culpa formada e sem culpa nenhuma. E isso o governo americano tem feito relativamente a outros casos. É o caso, em relação a Portugal, estaria o governo português disposto a aceitar presos nestas condições? Portanto, é questão do estatuto. Finalmente, Finalmente, Sr. Ministro dos Estrangeiros, vejo que Vossa Excelência, aliás, de acordo com o geral da nossa comunicação social, deste último Conselho Europeu, omitiu-se, praticamente ninguém fala nisso, o escândalo da duplicação do referendo na Irlanda. Que é uma coisa espantosa. A Irlanda decidiu democraticamente contra o Tratado de Lisboa e no último Conselho decidiu-se que ela ia duplicar. Sob o vago pretexto que se tinham introduzido ali umas emendazitas e tal, agora vai-se votar outra vez o referendo na Irlanda. O que eu acho espantoso, do ponto de vista da falsificação da democracia. Eu pergunto à Suécia, se fosse um governo da América Latina ou da África, que tivesse perdido as eleições e dissesse, agora vamos fazer outro e vamos fazer quantas vezes for preciso até ganharmos. O que é que dizia a União Europeia disto? E portanto, acho que é um escândalo absoluto a repetição deste referendo contra a democracia, e é das coisas que mais enterra a credibilidade e toda essa retórica sobre a transparência democrática, a aproximação dos cidadãos à União Europeia, etc. E gostaria de ouvir, ainda que o adivinhe, mas é sempre com prazer que eu os comentários de Vossa Excelência também acerca deste assunto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu beatifiquei o tempo dos outros senhores deputados. Estava a ver que tinha que santificar o seu, mas...
Eu agradeço.
Muito bem, total. Sr. Deputado Vera Jardim.
Sr. Presidente, eu vou pedir desculpa que tenho que me ausentar dentro de alguns momentos. E não farei, aliás, perguntas ao Sr. Ministro. Até por isso, não seria bem educado eu ter que me ausentar e depois o Sr. Ministro não ter... o interlocutor para dar as respostas, mas queria desde já agradecer a prontidão com que o Ministério respondeu ao meu requerimento, conjunto, aliás, com o Sr. Deputado Paulo Pedroso, sobre a transferência de prisioneiros e as questões relacionadas com a notícia do jornal já aqui referido por vários senhores deputados. E, portanto, aproveito a ocasião para lhe agradecer a prontidão com que este requerimento foi referido. Fica, aliás, à disposição dos senhores deputados que queiram consultar a resposta. E queria começar só por dizer, eu queria fazer dois ou três comentários, e queria começar por dizer ao senhor deputado Fernando Rosas que é preciso um bocadinho mais de cuidado nas intervenções, porque dizer que o governo português foi cúmplice nos voos da CIA é coisa pelo menos pouco rigorosa. Porque, pois, eu sei que o senhor deputado manterá, mas eu mantenho a rejeição in limine disso, porque não há prova nenhuma, até ao momento, que qualquer governo português, insisto, qualquer governo português tenha sido cúmplice nos voos efetuados para as entregas extraordinárias por aviões, quer aviões militares, quer aviões civis fretados. Portanto, rejeito essa afirmação que está longe de ser rigorosa, pelo contrário, é falsa. Quanto às intervenções sobre a iniciativa do governo português junto à União Europeia, eu só queria dizer o seguinte, eu admiro-me muito que haja neste momento uma série de questões que estão longe de estar resolvidas, como é óbvio. A iniciativa do governo português é uma iniciativa junto, como o Sr. Ministro, aliás, o acentuou, junto da União Europeia. Não é uma iniciativa Portugal-Estados Unidos. É uma iniciativa que só se compreende, aliás, dentro e no conjunto de países da União Europeia. E, naturalmente, que há um conjunto de definições dos termos em que isso se passará, que terão que ser feitas num quadro geral e global da União Europeia. Agora, de notar e realçar é que esta iniciativa do governo português vem ao arrepio de posições tomadas por outros países que não se têm, apesar das grandiloquentes declarações de atlantismo e amizade com os Estados Unidos, não se têm proposto, bem pelo contrário, ajudar os Estados Unidos, porque necessitam de ajuda, neste momento, a resolver definitivamente o problema de Guantánamo. Como também me admiro, da posição aqui tomada pelo PSD, ao dizer que isto era uma coisa feita à pressa. Ó, senhor deputado, eu tenho por si a maior estima. Mas pressa nesta matéria. Esta matéria já devia estar resolvida há muito tempo. Pressas tiveram os senhores quando apadrinharam a Cimeira das Lajes. Aí é que tiveram pressa e fizeram a geneira da grossa. E agora que o governo português, saudado, aliás, unanimemente por todas as organizações humanitárias, como bem sabe, se propõe dizer à União Europeia, meus senhores, nós temos que ajudar os Estados Unidos nesta matéria, o senhor deputado diz que há pressa e que isto que é uma coisa com muitos riscos e que os Estados Unidos que resolvam o seu problema. Ó, senhor deputado, então os senhores que fazem nesta casa o discurso do atlantismo, do que devemos aos Estados Unidos, da liberdade europeia que devemos aos Estados Unidos e tutti quanti. E agora dizem, não, isso é um problema dos Estados Unidos, eles que resolvam. Oxe, portanto, desculpe, não esperava essa intervenção de si. Ainda estou para perceber o que é que a fundamenta. Porque, efetivamente, oxe, portanto, o senhor não desconhece que já há meses, é bom também que o digamos, que a própria administração Bush, o próprio presidente Bush, já disse há meses que queria fechar Guantánamo e que precisava de ajuda. Então, mas isso... Bem, eu disse meses, sim, há pelo menos um ano, mas o senhor ministro disse há 2 anos. Portanto, nós não podemos desconhecer isso. Então, e é neste momento que o representante do Partido Comunista saúda a iniciativa do Governo e compreende, e suponho que o senhor deputado Fernando Rosas também, segundo percebi, que o PSD vem dizer os americanos que resolvam o problema. Eu desculpe, mas eu fiquei tolhido de espanto. Então os senhores que defenderam, e bem, em muitas ocasiões, algumas mal, mas isso é passado, ainda é presente, porque as consequências ainda estão no presente. O atlantismo, a relação privilegiada com os Estados Unidos, o que devemos aos Estados Unidos, e agora vem dizer, esse é um problema deles, eles que o resolvam. Eu, efetivamente, repito, fiquei tolhido de espanto. Portanto, saúdo, Sr. Ministro, essa sua iniciativa, de que, aliás, como bem acentuou, não é nova. O Sr. Ministro já tinha aqui conversado várias vezes, e até, se bem me recordo, criticado, digamos, algumas posições europeias que não acompanhavam, digamos, e que se retraíam acompanhando, digamos, o PSD mais do que aquilo que seria justo e expectável. E, portanto, naturalmente que há uma série de problemas a resolver. Portugal não vai ter no Alentejo a base europeia para os ex-prisioneiros de Guantánamo. Eu disse no Alentejo porque, dado apenas porque é um ambiente mais propício, não é isso? Naturalmente que esses homens, das duas uma, tal como eu vejo a questão, ou são julgados nos Estados Unidos, espero aliás, com todas as garantias, como já tem sido decidido por os tribunais superiores, como bem sabe, ou são julgados nos Estados Unidos, ou, não sendo julgados, e há efetivamente umas larguíssimas dezenas de prisioneiros, cerca de 200, que não têm acusação, talvez um pouco menos, porque há ainda acusações a sair neste momento, que depois de alguns anos, nem todos 5, mas enfim, de qualquer maneira, não, nem que fosse um dia que lá estiveram sem acabar por ter acusação, para mim não é expectável, nem visionável sequer, que esses homens que não tenham acusação não venham como homens livres para a Europa. Isso não, para mim não é, não tenho dúvida. Agora, há um conjunto de pormenores, obviamente, que têm que ser negociados e para os quais, bem, não sei se o Sr. Ministro terá resposta, mas certamente não terá resposta muito concreta, porque há lá o estatuto, será de refugiado, é natural que seja, que possa ser, visto que não vão para o país onde foram detidos e conduzidos ilegalmente, como sabemos, para Guantánamo. Mas deixemos o tempo ao tempo, iremos com certeza ser informados dessas negociações que têm de decorrer no quadro da União Europeia, mas esses homens, a meu ver, virão para Portugal como homens livres. O senhor deputado do PSD, ou PSD, isto, penso que fala pelo seu partido, obviamente. Está com muito medo de problemas de segurança, mas, Sr. Deputado, nós já passámos o período em que no direito penal havia a condenação por perigosidade. Esse período já lá vai, felizmente. Portanto, ninguém é criminoso por ser perigoso. Naturalmente que as autoridades poderão, nos quadros gerais da Constituição e da lei, exercer alguma vigilância, como exercem sobre, por exemplo, pessoas que saíram da prisão em liberdade condicional, mas mesmo aqui isso não tem qualquer aplicação, porque essa gente não foi condenada. Não foi condenada e, portanto, não está em liberdade condicional, não está em período de prova, não está em coisíssima nenhuma dessas. Não foi condenada. Não podem ser devolvidos ao seu país de origem por razões que nós conhecemos. Enfim, pelo menos adivinhamos, sem entrar em pormenores sobre os respectivos países. Doutor Sr. Ministro, eu não tenho, como vê, qualquer pergunta concreta, mas apenas alguns pequenos comentários sobre o que se passou aqui, saudá-lo. Também, já agora e para terminar, pela posição do Governo português, no quadro das estruturas da NATO e das decisões NATO, quanto à contenção necessária respeitante ao alargamento, para o qual, penso, as condições estão longe de ser dadas em relação aos dois países em causa, mas, sobretudo, iriam naturalmente fazer, conduzir a um clima pouco propício ao avanço necessário para condições de paz e segurança na Europa, no que diz respeito ao diálogo Europa-Rússia. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Ministro, para prestar os esclarecimentos que entender.
Muito obrigado. Muito rapidamente, na medida do possível, tentando responder às questões que foram colocadas e, sobretudo, alguns esclarecimentos que, do meu ponto de vista, eventualmente se impõem. Para lamentar a posição expressa pelo PSD, na pessoa do deputado Mário David, embora compreenda que, num período como este, sobretudo, explorar alguns sentimentos menores no espírito da população portuguesa seja uma tentação muito grande para muitos setores políticos. Acho que a avaliação que faz da minha iniciativa está completamente deslocada, desde logo porque não é percebido que ela é o desenvolvimento de um longo processo. Eu devo dizer-vos que o primeiro pedido que tivemos formal de apoio da administração americana para ajudar a resolver este problema no contexto de iniciativas que foram feitas junto de outros governos europeus vai de, provavelmente, abril, maio de 2007. Numa perspectiva bilateral, sempre me pareceu que nós não poderíamos aceitar um procedimento desse tipo. Mas há um pedido continuado da administração americana, há um conjunto de aliados que identificam como aliados que podem cooperar com objetivos de política externa americana no sentido de resolver o problema de Guantánamo. Esta administração, e por isso o timing, Sr. Deputado Mário David da Carta, seria muito injusto que, tendo eu tido a experiência de relacionamento com esta administração, que aliás é mais próxima, como sabe, do seu próprio partido do que do meu, mas tendo uma experiência de relacionamento, não, tanto quanto sei, o representante das relações externas do PSD é convidado da Convenção Republicana e o do Partido Socialista é convidado do Partido Democrático. E é assim. Não, mas está a falar em nome do seu partido e eu estou-me a referir ao seu partido, não estou a referir-me ao seu deputado Mário David. O que eu estou a dizer é o seguinte, tendo eu a consciência do esforço que a atual administração tem vindo a fazer no sentido, e sobretudo a Secretária de Estado de Reis, no sentido de normalizar esta situação, seria, do meu ponto de vista, deslocado não o fazer na fase da transição. E há muitos meses atrás que pensei que justamente a iniciativa, se a Presidência Francesa não concretizasse no texto que formulou mais precisamente esta iniciativa, embora a referência expressa ao encerramento do Guantánamo esteja na proposta que a Presidência Francesa apresentou em nome da União Europeia à Administração Americana, se a Presidência Francesa ou não fez, eu tinha há muito tempo perspectivado que a data da celebração do 60º aniversário era um momento simbólico de afirmação de uma vontade da União Europeia de cooperação com os Estados Unidos para resolver um problema que, tendo sido criado pelos Estados Unidos, tornou um problema comum. Não é um problema exclusivo da administração americana, é um problema que põe hoje em causa o relacionamento, a fluidez do diálogo entre os dois lados do Atlântico em matéria de segurança e em matéria de direitos humanos e de liberdades democráticas. E por isso entendi que era um momento adequado para tomar esta iniciativa, há muito tempo atrás, a data da celebração do 60º aniversário, e devia ser ainda com a atual administração, num processo de transição, que de alguma forma também deu visibilidade à aliança de Portugal com os Estados Unidos no contexto de uma aliança que tem em os Estados Unidos com muitos Estados europeus. E nessa perspectiva não tenho nenhuma dúvida de que a transição que se está a verificar na administração americana justifica que a iniciativa seja tomada agora e não necessariamente no momento em que a nova administração entra em funções. Até porque o complexo de decisão em matéria de segurança americano é, como sabem, muitas vezes difícil de perceber e de projetar nas nossas próprias orientações. O processo de luta antiterrorista e, designadamente, todo o processo relacionado com o centro de detenção de Guantánamo tem várias fontes de acompanhamento, de decisão e de orientação na administração americana, entre o Pentágono, o Departamento de Estado, o Conselheiro Nacional de Segurança, as agências de informações e de intelligence e a vice-presidência. Há aqui um complexo que não nos permite, muitas vezes, ter a noção clara de como é que se desenvolve a decisão e qual o sentido da decisão. E o que nós sempre sentimos, posso, enfim, dizer neste ambiente sem nenhuma reserva, é que da parte do Departamento de Estado e da parte da Secretaria de Estado Rice havia a percepção clara do problema que Guantánamo colocava à política externa americana e à afirmação dos interesses americanos. E à afirmação dos interesses do sistema ocidental e do sistema euroatlântico. E por isso ela sempre insistiu muito. Neste complexo nebuloso que tem 5 vértices, ela insistiu sempre muito no processo de encerramento do Guantánamo e influenciou o Presidente na declaração que o Presidente acabou por fazer relativamente ao desejo que tinha de encerrar o Guantánamo, houvesse solução para um conjunto de problemas muito difíceis de gerir em termos jurídicos e em termos políticos. Daí o apelo à União Europeia e daí o apelo a Estados-membros da União Europeia, aliados dos Estados Unidos. Portanto, este processo de diálogo com as autoridades americanas desenvolve-se há muito tempo. Nós sempre dissemos, quando fomos abordados por isto, com grande franqueza, eu devo sublinhar o seguinte, eu tenho muita consideração por todos vós e vocês já me conhecem há muito tempo, mas eu tenho tratado, nós temos tratado esta questão com grande honestidade do ponto de vista político. E quando a história deste processo se fizer, verificarão que a honestidade do governo português, do ponto de vista político, a honestidade no tratamento desta matéria foi absolutamente escrupulosa. Ao contrário de algumas abordagens que têm sido feitas, muito incorretas, muito pouco rigorosas e muito pouco precisas em relação a questões de grande sensibilidade e grande domínio. Nós, com a administração americana, sempre procuramos, por um lado, ajudar a resolver o problema que eles próprios criaram num momento difícil da história americana, em que a administração, sobretudo a primeira administração Bush, enverdou por uma dinâmica de deriva securitária que necessariamente levou o pêndulo da segurança até o extremo que nós identificamos hoje, designadamente em Guantánamo, como inaceitável. E, por isso mesmo, a nossa função como aliado num sistema euroatlântico que pretendemos mais coeso, foi sempre de tentar ajudar a resolver os problemas, mas, ao mesmo tempo, a tentar clarificar as situações. E, honestidade acima de tudo, nenhum governo europeu, eventualmente, cooperou tanto para a clarificação desta situação como o governo português. E, portanto, é muito desonesto da parte de algumas observações que são feitas indiciarem cumplicidade e indiciarem falta de colaboração, porque toda a matéria que se impunha apurar sobre esta matéria foi clarificada no âmbito de toda a documentação que foi divulgada. Nunca um esforço tão grande na administração portuguesa foi feito de levantamento de informação. Eu, quando cheguei ao Ministério, o meu colega tinha feito um levantamento, o meu assessor tinha feito um levantamento exaustivo dos arquivos do Ministério. Nós repetimos esse processo de averiguação. Não encontramos nenhum documento de referência. O único documento que se encontrou foi uma informação de serviço em relação a uma libertação de um preso. Foi a única informação de serviço que foi, naturalmente, também arrolada ao processo que está em curso na Procuradoria-Geral da República, mas não foi encontrado nenhum documento que comprove cumplicidade do governo português sobre esta matéria. E, não tendo esse documento, não tendo nenhuma prova, tendo da palavra dos funcionários-chave no contacto com a Embaixada Americana e com as autoridades americanas, a palavra dita e afirmada com convicção de que nunca nenhum problema se lhes colocou. Todos os diretores políticos que passaram por aquela casa desde 2002, por acaso de 2010 eu não o tinha contactado e vi-me na necessidade de clarificar uma vez mais, depois destes últimos acontecimentos naquele período de 2002, se ele tinha tido conhecimento de algum contacto. É uma pessoa respeitável, é um embaixador full ranking, que tem provas de honradez e de probidade dada ao longo de toda a sua carreira. Eu não vou pôr em causa a palavra de um diretor político ao tempo. Da mesma maneira que tenho que respeitar as palavras dadas publicamente pelos meus antecessores, todos eles sem exceção, e foram muitos. 4 ou 5 ministros que passaram e publicamente afirmaram que não tinha havido nenhum processo de cumplicidade com toda esta situação. Portanto, eu tenho que seguir esta linha. Mas isso não impede que nós não tenhamos uma permanente necessidade de clarificar os elementos de informação que vão surgindo. E, por isso, nós mantemos essa linha de diálogo e de contacto com as autoridades americanas. Como disse, o meu interlocutor é o Departamento de Estado. Mas o Departamento de Estado, no sistema de decisão americano, é uma parte apenas desse sistema. E nós sabemos como esse sistema funcionou durante os últimos anos e, em particular, durante a primeira legislatura da administração Bush. Portanto, temos que estar atentos a esse conjunto de informação. Esse processo não está encerrado. Nós mantemos uma linha de abertura para transmitir informação que vamos apurando. Os senhores deputados fazem perguntas, nós respondemos. A Procuradoria quer saber mais informação sobre este ou aquele ponto, nós informamos. Mas é essa a metodologia que devemos seguir, porque nenhum elemento de prova até ao momento pode transformar uma suspeita numa condenação. Seria absolutamente irresponsável do ponto de vista político que o governo português agisse nesses termos. Isso não significa que nós não nos mantenhamos vigilantes em relação a esse processo. Averiguar o que se passou. Embora o que se passou tenha sido desenvolvido num processo de intelligence que nem sempre é fácil de identificar nas suas fontes e nas suas razões mais profundas. Mas temos que nos manter vigilantes nesse procedimento e é isso que temos feito. E vocês, os senhores deputados, aliás, não nos podem acusar de nunca ter respondido a tudo o que nós fomos questionados a responder. E por isso acho muito injusto e, para não dizer desonesto, continuarem a insistir na tecla da cumplicidade e do lavar da imagem da cumplicidade. Honestidade política acima de tudo. Os procedimentos que temos seguido são absolutamente escrupulosos. E continuaremos a seguir os procedimentos que temos seguido em matéria de averiguação de facto em todo este processo. Ao mesmo tempo, nós temos a responsabilidade de resolver o problema, porque temos uma responsabilidade política. E por isso, se a administração americana nos pede para resolver o problema, a primeira coisa que lhes dissemos foi, bilateralmente, não contem connosco. Mas contem connosco para, no quadro da União Europeia, nós podermos encontrar uma solução jurídica. Nós estamos num espaço territorial de livre circulação, temos um espaço de liberdade, de justiça e de segurança comum, e por isso o ambiente que pode favorecer o tratamento desta questão é o ambiente do relacionamento transatlântico entre a União Europeia e os Estados Unidos. E por isso, em maio, tomei a decisão que tomei. Esse processo foi aberto em maio e agora limitei-me a reforçar a mensagem que se considerava apropriada no momento da celebração do 60º aniversário da libertação dos direitos humanos e no momento em que há uma grande expectativa em relação a como é que a administração americana vai poder encerrar Guantánamo. E não vi necessidade de falar com a oposição. Admito que possa haver algum melindre, porque nada de novo nesta carta nos obriga a tomar decisões amanhã, depois de amanhã, nos próximos meses. É um processo que se abriu, que espero que tenha continuidade agora no próximo Conselho de Assuntos Gerais, já em 8 de janeiro, na República Checa. Teremos a oportunidade de debater no âmbito do debate sobre a relação transatlântica esta iniciativa e veremos como é que, no quadro da União Europeia, esta questão é tratada. Ela está a ser acompanhada pela União Europeia há mais de 2 anos no âmbito das relações que se têm vindo a desenvolver no plano jurídico entre os responsáveis jurídicos do Departamento de Estado e os peritos jurídicos da União Europeia reunidos em COJUR. É, portanto, nessa sede que o enquadramento jurídico de toda esta situação se vai resolver. Portanto, muitas das questões concretas que aqui são colocadas são pertinentes, mas estão deslocadas no momento em que o que está em causa é a multilateralização da abordagem de uma situação como esta. Foi essa a nossa intenção e é esse o âmago da iniciativa. Por isso queria dizer ao Sr. Deputado Mário David que, de facto, lamento que haja vistas tão curtas em relação a um processo que tem um enorme alcance político e estratégico, que pode diferenciar a abordagem que a administração americana tem feito ao longo destes últimos 8 anos da relação com a União Europeia, fragmentando, dividindo, isolando na promoção do contacto e do relacionamento bilateral, quando o que nós queremos é justamente a afirmação de uma União Europeia como um ator interlocutor da relação com a União Europeia nas questões de grande sensibilidade para a relação transatlântica, e esta é uma questão de grande sensibilidade para o futuro da relação transatlântica. Nós colocamos o problema no patamar exato do nosso ponto de vista do relacionamento. Deslocámo-lo da relação bilateral para o relacionamento com a União Europeia. E aí é uma partilha de esforços que nós nos propomos fazer no quadro de outras iniciativas que têm sido feitas em relação a refugiados, em relação a imigrantes. Não defendo necessariamente uma política de cotas, mais que não faz sentido, mas defendo um quadro jurídico, normativo e político que seja assumido por todos e depois haver Estados que eventualmente assumem partilhar as responsabilidades relativamente a um problema que é considerado um problema comum. É assim que é feito também com a mobilização de forças para certos teatros, não tem nada de novo. E é óbvio que, no nosso espírito, o que está aqui em causa é um universo restrito de prisioneiros que estão ilibados. Porque os que estão para ser condenados, a administração americana tem tratado do seu processo em tribunal. Há um universo muito restrito, que é um universo de 50 prisioneiros, que é crítico porque está identificada já hoje a sua situação de não culpabilização, de não indiciação. E por isso é esse universo que tem que ser tratado com grande sensibilidade no quadro de referência que é a situação dos direitos humanos. Portanto, agora especular, eu compreendo que o Sr. Deputado Mário David e o PSD agora possam ir lá para fora, terroristas. Ah, já vi aí na imprensa quem queira ir por aí e, portanto, alertar e mobilizar a opinião pública contra uma iniciativa que está completamente deslocada na interpretação que é feita. Isto visa um conjunto de pessoas que são inocentes, que foram declaradas inocentes e que a administração não sabe o que é que lhes há de fazer. 250 já foram transferidos para países de origem ou para países terceiros, na mesma situação, não havendo matéria indiciada. Há um universo de 50 a 60 prisioneiros que são considerados inocentes e que têm um problema de acolhimento, de resettlement. E é este universo que os Estados Unidos pede apoio para este universo. Eu acho que a União Europeia o deve dar. E acho que o Governo tem toda a responsabilidade de decidir nessa matéria, no âmbito das responsabilidades que a Constituição comete no, na execução da política externa. Depois, só para clarificar aqui algumas coisas muito rapidamente, sobre o que se passou agora mais recentemente em Espanha. Bom, de facto há um documento secreto que veio a público e que justifica as dúvidas que foram levantadas em alguns setores que têm acompanhado este processo. São pertinentes as dúvidas face ao documento. Mas eu quero sublinhar o seguinte. No fim desse processo todo, o que eu vi, o meu colega Miguel Moratinos, meu amigo e pessoa que eu respeito pela sua honestidade intelectual e política, o que eu vi o meu colega fazer no Parlamento, no Congresso espanhol, foi reconhecer que sim, que havia de facto um documento, que mostrava que tinha havido uma posição de princípio do Governo Aznar para, em situações de emergência, poderem acolher ou permitir a transferência de prisioneiros, mas que não havia prova nenhuma de que nenhum voo se tivesse realizado ou que houvesse ilegalidade cometida em território espanhol. São estas as declarações que Miguel Moratinos veio fazer depois de 2 anos de processo aberto no plano político em Espanha. Veio dizer aquilo que eu ando também a dizer em nome do governo português sobre a situação em Portugal ao fim de 2 anos e meio. Eu leio o El País todos os dias. E espero que os seus deputados não leiam só o El País quando têm as coisas que alimentam o vosso argumentário. Que leiam também o El País quando o El País também tem que reconhecer o que se passa. E se leram o El País no dia em que o ministro dos Negócios Estrangeiros espanhol foi ao Parlamento, o que ele lá foi dizer, aliás ele disse para mim, um tanto ao quanto isolado em Bruxelas a noite seguinte, foi que, de facto, o documento é verdadeiro, de facto houve uma abertura do governo espanhol para colaborar em situações de emergência na transferência de prisioneiros em 2 bases espanholas, mas que não havia prova nenhuma de que se tivesse feito nenhum voo e que houvesse qualquer ilegalidade cometida em território espanhol. Estes são os factos. E o Sr. Deputado Fernando Rosas, o Sr. Deputado Jorge Machado, que tem tanto invocado em paralelo com o que tem sido a posição minha assumida neste Parlamento, a posição do meu colega espanhol, eu limitei-me a ser mais prático. E não fiz insinuações nem mantive expectativas. Disse desde a primeira hora aquilo que continuo a dizer hoje. Se daqui a 1 mês eu tiver uma prova diferente, virei aqui e direi, meus amigos, a partir de hoje tenho provas de que, afinal, não foi como aquilo que dissemos. E reverei, naturalmente, a minha posição. Mas é preciso clarificar esta questão, porque o que se passou em Espanha recentemente também nos ajuda a fortalecer a argumentação que sempre desenvolvemos. É de que não há nenhum elemento que complicie o Estado português na utilização do nosso território para qualquer operação ilegal de transferência de prisioneiros. Até ao momento. Até ao momento. Até ao momento. Com a ressalva sempre, que sublinho, de que o processo de averiguações continua. E eu não tenho que revelar o que sobre essa matéria. E neste momento tem sido feito pela parte do governo português no sentido de clarificar situações e procedimentos que estão em curso num diálogo com a administração americana, percebendo as dificuldades do Departamento de Estado na articulação de informação de setores muito diferentes do Estado americano que lida com estas questões. Depois, o Sr. Deputado Fernando Rosas, sobre o Moratinos, creio que já disse aquilo que devia precisar sobre esta matéria. Contactos com o Governo português, já disse que não tenho nenhum elemento. Falei com todos os diretores políticos, ouvi as declarações públicas dos meus colegas que me antecederam e a única informação, já disse, a única informação escrita que nos arquivos do Ministério dos Negócios Estrangeiros até ao momento foi encontrada é a relacionada com um pedido para a libertação de um prisioneiro. é a única informação escrita que existe nos arquivos do Ministério e que foi comunicada no âmbito do processo que está em curso. E devo dizer-lhe também, sobre contactos, o seguinte. Nós fomos contactados, também o posso dizer hoje sem nenhuma reserva, nós fomos contactados para um processo de transferência de prisioneiros no ano passado, em 2007. Pusemos à administração americana as condições necessárias para que essa transferência fosse feita utilizando o solo português. E essas transferências, essas regras eram muito escrupulosas do ponto de vista do que são, naturalmente, as regras do ordenamento jurídico português e do ordenamento jurídico internacional. E a circunstância desse contacto ter existido, o Sr. Deputado Fernando Rosas também, deve servir para mim para interpretar a aplicação do princípio de boa-fé nas relações entre governos e entre o governo português e a administração. Porque se para uma operação a administração, neste caso que eu represento, o governo português, é contactada para avaliar as condições em que essa operação podia ser feita, eu parto do princípio de que o princípio da boa-fé está a ser aplicado nas relações entre Estados. Portanto, eu tenho que julgar a administração americana. Não necessariamente, porque eu não tenho nenhuma prova desse tipo. Eu tenho que ouvir as pessoas. E nós somos um país pequeno e uma administração pequena e um ministério pequeno, Sr. Deputado. Então eu ouço 4 ou 5 embaixadores que foram diretores políticos, são pessoas que eu respeito na sua honestidade, na sua integridade, ouço-os. E se a informação que me dão é de que não houve nenhum contacto da embaixada americana para nenhuma operação desse tipo, eu vou pôr em causa, sem ter um documento e sem os americanos nos dizerem que o fizeram. Pelo contrário, o que a administração americana tem dito publicamente é que não houve nenhuma violação de legalidade no território português. É isso que a administração americana tem dito, na palavra do seu representante, do embaixador e da minha homóloga diretamente e pessoalmente. Portanto, eu tenho que organizar sempre os meus procedimentos em função de um conjunto de critérios que são absolutamente incontornáveis do ponto de vista da avaliação de uma situação política. O Sr. Deputado Fernando Rosas compreenderá a dificuldade em que um representante do Governo que procura agir escrupulosamente neste domínio tem para tratar de uma matéria com esta delicadeza sem pôr em causa a honestidade e a palavra de pessoas que valoriza e que devem ser valorizadas no âmbito do Ministério das Relações Estrangeiras. Portanto, nós temos que ser cuidadosos nisso. E este conjunto de procedimentos, uma vez que me questionava sobre os procedimentos, este conjunto de procedimentos foi adotado desde a primeira hora. Eu não vinha à Assembleia, nem vinha a esta Comissão, prestar informações, se eu não estivesse minimamente escorado numa avaliação rigorosa do que se pode ter passado em função do que é o sistema de informações que a Casa permite recolher. O mesmo em relação aos serviços secretos, Sr. Deputado Jorge Machado. Sr. Deputado Jorge Machado acredita que eu venho aqui dar informações à Assembleia quando está a decorrer, aliás, um processo na Procuradoria e que não tive o cuidado de perceber o que é que os serviços de informação sabiam ou não sabiam sobre esta matéria? Acha que um responsável político aborda uma questão destas sem ter em consideração o que se passa com os seus serviços secretos? É óbvio que não. Portanto, agora vocês, no fundo, fazem o vosso papel, mas não o fazem com a honestidade política, devo dizê-lo, com que nós temos abordado convosco esta relação. E sobretudo com a frontalidade com que temos procurado dialogar convosco sobre esta matéria. Mas, enfim, o processo vai-se desenvolvendo, nós continuamos a trabalhar nas duas perspectivas que disse, clarificar o que se passou com base nos elementos de informação que vão seguindo e, ao mesmo tempo, tentar resolver o problema. E o que aqui hoje vos expus foi o que foi feito em matéria de apuramento das informações necessárias para clarificar a posição do Governo português e, ao mesmo tempo, encontrar uma solução para o problema em concreto. O estatuto que eventuais ex-prisioneiros de Guantánamo pudesse ter em Portugal, naturalmente é uma questão que terá que ser vista no contexto das posições que a União Europeia vier a tomar. Naturalmente que na lei portuguesa, quer o estatuto de refugiado, quer o de acolhimento por razões humanitárias, se configura como adequado, mas Como disse, essa é uma questão que se colocará eventualmente daqui a alguns meses, se a questão tiver andamento no âmbito da União Europeia, se nos entendermos a nível da União Europeia como é que vamos tratar juridicamente, de acordo com a legislação europeia sobre esta matéria, as situações que vierem a ser apuradas, e confesso que não tenho nenhuma preocupação sobre as implicações que isso pode ter em outros domínios em Portugal. Mas são questões que a seu tempo se colocarão, se vierem eventualmente a ser colocadas. Só para terminar, sobre a duplicação do referendo do Tratado de Lisboa, Sr. Deputado, o Governo da Irlanda é um Governo soberano, sabe que tem que resolver no contexto da relação com a União Europeia um problema que tem relativamente a uma situação política delicada que a União Europeia conhece e que a Irlanda vive, aceitou realizar um novo referendo sob certas condições. Democraticamente temos que aceitar que o governo eleito da Irlanda tenha o poder de poder desencadear a iniciativa que entende desencadear e que aceitou desencadear. Não sei qual é o procedimento mais democrático do que este, Sr. Deputado. Depois o povo está respeitada, foi respeitada, e a prova que foi respeitada é que o tratado não entra em vigor sem a Irlanda lhe dar consentimento. E por isso, o que o governo irlandês entendeu fazer foi, de novo, face à mudança de circunstâncias, face às razões que entendem ter estado na base da posição de muitos cidadãos europeus irlandeses sobre o tratado, propor um novo tratado com condições que a União Europeia aceitou e o Conselho aceitou. Essas condições podem ser discutidas, o Sr. Deputado pode discuti-las connosco, podemos discuti-las, o Sr. Deputado Mário da Vida há pouco mesmo colocou-me uma questão pertinente, mas são questões políticas relevantes que não põem em causa a questão de princípio, que é um governo na Irlanda entende dever fazer um novo referendo, sob certas condições tem o direito de o fazer. Quem somos nós agora para impedir o governo da Irlanda de o fazer? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tenho dois pedidos de palavra, o Sr. Deputado Mário da Vida e o Deputado Fernando Rosas, que cresce agora o Sr. Deputado Jorge Machado. Temos, então, 3 minutos para cada um dos seus deputados e aí não beatificarei nem santificarei nenhuma intervenção.
Tenho
a palavra, Sr. Deputado Mário da Vida.
Não vou usar, Sr. Presidente. Gostaria de prestar um esclarecimento ao Sr. Ministro. Dentro das organizações internacionais à escala mundial, existe uma no centro-direita, na qual o PSD está integrado. É chamada IDC, Internacional Democrata do Centro. O nosso único interlocutor americano é o Partido Democrático. Não temos nenhuma, não partilhamos com o Partido Republicano nenhuma organização internacional.
Mas estou muito à direita do Partido.
Não, em termos de organização internacional, não partilhamos nenhum espaço, o que não quer dizer que o PSD não tenha recebido. Não quer dizer que o PSD não tenha recebido convite dos dois partidos para se fazer representar nas suas... Desculpe lá, eu estive em Denver. Peço desculpa, Sr. Ministro. Mas fica-lhe bem. Fica-lhe bem. Eu também peço quando devo pedir. Portanto, este... Pronto. O senhor Ministro, compreendo, eventualmente, porventura, lhe tenha escapado. Uma das questões que lhe tinha colocado foi que, antes de lhe referir, enfim, o tal melindre que sentíamos relativamente à falta de informação ou de contacto, tinha perguntado também se é verdade, se nos quer confirmar, ou se não quiser, vamos almoçar, que já dá vontade de adiantar da hora, que também a Presidência da República não tinha sido previamente informada desta sua nova demarche.
Obrigado, Sr. Deputado Fernando Rosas.
Presidente, é muito rápido, não... Só para dizer ao Sr. Ministro que eu sou tão honesto como ele e ele é tão honesto como eu e nós estamos aqui a falar de política e não de moral, não é? E, portanto, não, a honestidade não está em causa, longe de mim, estar a pôr em causa a honestidade política ou o que é que seja da parte dos seus colaboradores ou do Sr. Ministro. Não é isso que está em causa, não é a honestidade. Não, nem acho que seja elegante da sua parte estar a pôr em causa a minha honestidade política. Claro, é essa que está aqui em causa. Porque, é claro, eu tenho as minhas convicções políticas e a minha maneira de abordar os problemas. E ela é honesta dentro daquilo que é, a minha, que é o meu quadro de convicções, assim como a sua também é. Nunca me ouviu dizer da minha boca que Vossa Excelência segue uma política que não é honesta. Não, acho que isso é insultuoso e acho que não vale a pena entrarmos por esse campo de questões. Pedi-lhe até que retirasse esse qualificativo. O senhor ministro pode entender o que entender das posições que eu defendo, tem todo o direito disso. Mas acho que entrar no campo da honestidade, acho que isso está mal, porque isso é entrar num campo que é perigoso, porque não... Porque é o campo da moral, nós estamos na política. O governo Aznar disse constantemente, até ao aparecimento deste documento, que não havia nada, que não havia contactos nenhums, que não havia documentos, e afinal havia. Porque isto é política, não é honestidade. Portanto, quero dizer, todas as evidências empíricas que existem sobre as informações que há, mostram que houve aviões que depois deram cá com presos dentro. Ou seja, diz que não. Sim, não está provado, mas quer dizer, o que é facto é que há muita gente que entende que está. Não há uma questão de honestidade, há uma questão de ponto de vista político. Portanto, quero dizer, não quero sequer discutir as coisas consigo desse ponto de vista. Acho que são, não sei se as suas convicções, eu tenho as minhas, temos uma interpretação dos factos distinta. Não ponho a honestidade em causa de ninguém, nem quero nem pedi que a pusesse. E pedi que retirasse esse qualificativo, aceito todos os demais, porque não é a honestidade, nem a sua nem a minha que estão aqui em causa, são os nossos pontos de vista políticos, aliás os seus, que eu respeito inteiramente, apesar de discordar deles, naturalmente, como é o meu direito e como é o seu em relação aos meus.
Obrigado, Sr. Jorge Machado.
Sr. Presidente, relativamente só à questão do referendo da Irlanda, não vou comentar a opinião do Sr. Ministro relativamente a esta matéria. Há aqui um facto, é que foram produzidas alterações ao texto do tratado que levam a um novo referendo por parte da Irlanda. Tratado que Portugal já ratificou mal, na nossa opinião, mas já ratificou com um texto consolidado. Como é que isto se joga? Qual é o tratado afinal que está aí em cima da mesa? É o tratado ratificado já por Portugal e por muitos outros países, ou é aquele que é proposto agora com emendas para o povo da Irlanda? Foi isso que eu percebi da intervenção, porque houve alterações das notícias que vêm à comunicação social relativamente a esta matéria, o que suscita este problema do ponto de vista jurídico que deixava só para pedir desconhecimento. Agora, relativamente à questão dos voos, Sr. Ministro, eu acho que nós sempre fomos muito claros e reiterámos esta nossa convicção, é que o governo português foi cúmplice por ação ou por omissão. A cumplicidade por ação está por provar. Não temos problema nenhum em dizê-lo. Mas por omissão é a nossa profunda convicção que aconteceu. E não se pode confundir. Aquilo que foi pedido ao governo espanhol não se trata apenas de voos de emergência. Porque para os voos de emergência, como pessoas nesses voos, não é preciso autorização nem comunicação prévia nenhuma. Já há tratados suficientes em que esses voos podem aterrar em qualquer território da União Europeia em situação de emergência. E, portanto, o que a administração norte-americana fez diz assim: atenção que nós vamos transportar passageiros utilizando o vosso espaço aéreo. É esta a mensagem política que a administração norte-americana deu ao governo espanhol. E o governo espanhol foi cúmplice, ativamente cúmplice, porque nada fez para impedir. Até ajudou, indicando as suas bases militares. Foi ativamente cúmplice nesta rede de sequestro e tortura, quando já era conhecido as intenções dos Estados Unidos e as práticas que eram dadas na base de Guantánamo. E, portanto, não se trata aqui de manter a posição. O governo espanhol claramente recuou e reconheceu a ativa cumplicidade do governo de Aznar com estes voos da CIA. E isto é um facto. Porquê? Porque decorre do facto dos Estados Unidos serem comunicado e o governo espanhol nada ter feito, antes, pelo contrário, indicou duas ou três bases militares para serem utilizadas preferencialmente. E se isto não é cumplicidade, bem, poderemos ter diferentes pontos de vista. Na nossa opinião, é cumplicidade ativa com esta rede de sequestro. Segunda questão. Serviços de informação. Eu espero que o Sr. Ministro venha para cá devidamente fundamentado e tendo ouvido os serviços de informação. O que eu não acredito é que os nossos serviços de informação não tenham produzido nenhuma informação relevante relativamente a esta matéria. Das duas, uma, ou são absolutamente incompetentes, não é? E não têm qualquer capacidade de intervenção, ou então há aqui alguma coisa que está errada. Porque, Sr. Ministro, nós consideramos que tratamento escrupuloso e falta de honestidade, nós não alinhamos com esse tipo de argumentação, Sr. Ministro. Porque, repare, desde o início do processo, em setembro de 2005, um governo que se intitula escrupuloso e que dá um tratamento com honestidade relativamente a esta matéria, quando o PCP questionou sobre esta matéria, a resposta do seu colega de Obras Públicas, Transportes e Comunicações foi dizer ao grupo parlamentar do PCP que as regras da aviação civil, os voos da aviação civil regem-se por regras internacionais, qualquer coisa assim do género. Depois, o governo afirmou que não havia voo nenhum. Facilmente comprovámos com uma pesquisa por atrás dos plane spotters que fotografias de aviões segmentados com a CIA em Portugal. O governo recuou, começou a dizer, não, afinal os voos da CIA existiram, mas não se provaram que estavam lá pessoas lá dentro. E depois há um outro testemunho, um senhor chamado Cadre, que foi libertado e está no Canadá, que claramente refere que aterrou nos Açores. É o testemunho dele. Vale o que vale, mas é o testemunho dele, Sr. Ministro. E, portanto, não venha falar do tratamento escrupuloso, porque a posição do governo português tem sido de negar em absoluto para reconhecer e agora não admitir que há transporte de passageiros. Sr. Ministro, eu não ponho em causa o tratamento escrupuloso, mas tenho, relativamente a todo este processo e quem o acompanhou desde o início, fundadas dúvidas. É que, à medida que vai sendo, e não ponho em causa a honestidade e o tratamento escrupuloso, agora, vão surgindo cada vez, passo a passo, informações que contradizem aquilo que foi a posição do governo há uns tempos atrás. E, portanto, essa é uma realidade, são factos. Como assim?
É que contradiz a posição do governo português?
Não, porque o governo português, desde o início.
Não, Sr. Ministro, deixe o seu prato, o Jorge Machado, terminar a questão.
Eu concluo.
30 segundos.
Eu concluo. É que desde o início do processo, o governo disse que não havia voos assim em Portugal. Que era uma invenção do Partido Comunista Português e de outros grupos. E depois foram obrigados a negar e passaram a adotar a estratégia de que não havia passageiros. E há testemunhos, há relatos de passageiros dentro desses aviões. E há, com certeza, informações. Agora, e há esta informação do governo espanhol, de contacto. E isso, o Sr. Ministro não explicou porque é que Portugal não foi contactado, mas muito bem. Relativamente aos prisioneiros, o Sr. Ministro não fez nenhum comentário relativamente às declarações do Conselheiro Jurídico do Ministério dos Negócios Estrangeiros relativamente a um esquema, à dita monitorização destes prisioneiros ou a questões da liberdade condicional. Bem, são homens livres, mas que está prevista alguma espécie de monitorização sobre eles? Estão eles condicionados, como colocou aqui o deputado Fernando Rosas, em alguma liberdade, direito de liberdade e garantias, nomeadamente interpor uma ação contra os Estados Unidos relativamente a esta matéria? Qual é que é isto a monitorização? E para quando é que pretende concretizar essa...
Muito obrigado. Sr. Ministro, uma intervenção final.
Sr. Deputado, começando por si, por essa última questão, é óbvio que todas essas questões não se colocam neste momento. E o Sr. Deputado agarra-se aí a uma declaração feita por um perito jurídico da União Europeia no âmbito de um processo de negociações ou de diálogo que tem existido entre peritos do Departamento de Estado e peritos jurídicos da União Europeia sobre essa matéria, sobre o estatuto, sobre a forma jurídica de tratamento dessas situações no espaço da União Europeia. É nesse contexto que essa frase é citada de uma conversa de um perito jurídico da União Europeia que, por acaso, é o representante do governo português no COJUR, entre um conjunto de outros peritos da União Europeia. É nesse contexto, mas essa é uma questão que se coloca, eventualmente, no quadro de decisões que têm que ser preparadas pela União Europeia no seu conjunto. Depois, sobre os voos, o Sr. Deputado continua, de facto, a crer que o governo português hoje possa dizer aquilo que não pode dizer à base dos elementos que tem. O Sr. Deputado quer que eu venha aqui dizer, sim, houve, estão provados, estão identificados, houve transporte de passageiros, houve rendições, houve centros de tortura em Portugal. Eu não posso fazer isso. Agora, há uma vez me ouvi dizer que... eu sempre disse que não há prova de elementos. Eu lido com informações há muito tempo. A minha primeira função, aliás, foi Secretário de Estado Adjunto da Administração Interna. Há muito tempo que sei o que são serviços de informações. E o que é intelligence. E o que é uma operação secreta. E, portanto, eu não sou naif ao ponto de agora dizer que não houve nada. Até que o Sr. Deputado me ouviu dizer que não houve nada. Há um momento em cada vez que eu aqui venho, digo-lhe o mesmo. O Sr. Deputado é que é que esmorro, desculpa a expressão, e insisto sempre na mesma. Eu digo-lhe sempre o mesmo, até hoje. E o que é que eu digo mais, Sr. Deputado? E o que é que eu digo mais? Desculpa a expressão. Mas há um momento em que, de facto, perdemos a paciência. E peço-lhe desculpa, se considera a expressão abusiva. Mas, de facto, é teimoso. é que põe sempre a questão nos mesmos termos e eu tenho que responder nos mesmos termos. É que até ao momento, eu não estou a dizer que amanhã, eu já lhe disse, nós mantemos uma linha de averiguação e de apuramento da verdade do que se passou em Portugal, aberta no Ministério dos Negócios Estrangeiros e no Governo e na Administração Portuguesa. Esse processo continua. Nós não somos ingênuos ao ponto de ignorar factos e indícios que são relevantes, como os senhores deputados não são mais inteligentes do que nós. E, portanto, essa linha mantém-se. E é isso que eu lhe digo aqui, temos-lo feito com honestidade política. Agora, eu quando ponho a questão da honestidade, ponho a questão... Vocês insistentemente continuam a dizer que nós somos cúmplices. Eu sou identificado como um cúmplice. Então, o senhor quer que eu trate como? E o senhor deputado de Silvano Rosas vai aparecer também? Eu retiro a palavra honestidade, retiro, mas o senhor deputado deixa-me considerar cúmplice. Porque eu não sou cúmplice. Eu não sou cúmplice. Nunca fui, pelo contrário. Pelo contrário, tenho procurado apurar a verdade. Agora, tenho-o feito de uma forma responsável e séria e rigorosa. O que nem sempre tem sido feito por muitos de vós e, sobretudo, por uma parte da comunicação social que tem tratado esta matéria alimentada por muitos de vós. Portanto, eu tenho que me, em determinado momento, me sentir desconfortável. Mas sou cúmplice de quê? Todos os elementos que eu pude averiguar até o momento estão sobre a mesa. E falo sobre isto e faço esta declaração publicamente, já o fizemos, aliás, com as câmaras de televisão. E hoje só não o fizemos porque não houve esse entendimento, não foi por mim que o fazia. Portanto, também não gosto, Sr. Deputado, de continuar neste contexto a ser considerado cúmplice. Pelo contrário, se há pessoa que se tem oposto a esta situação, silenciosamente, discretamente, mas eficazmente, tem sido o Ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal, que não só tem mantido uma linha de pressão para a averiguação da verdade, e a história se fará sobre isso, a seu tempo, como tem procurado resolver o problema. Resolver um problema. E a história se fará sobre isso. Portanto, também não gosto, Sr. Deputado. E quando eu digo que abordemos isto com mais honestidade política, refiro-me sobretudo ao facto de se manter sobre o Governo uma responsabilidade que o Governo não tem nem pode assumir nesta matéria. Sobre as alterações ao Tratado, Sr. Deputado, não há alterações nenhumas ao Tratado. O que eu disse é que o Governo irlandês aceitou fazer um novo referendo até ao final do próximo ano sob certas condições que lhe foram dadas pela União Europeia. É diferente alterações de condições. E as condições são as condições que constam das conclusões do Conselho e do ponto de vista do Governo irlandês, ajudam a clarificar perante o seu eleitorado situações de dúvida e desconforto que justificaram o voto do povo irlandês. Em relação ao trabalho com a Presidência da República, como sabe, o acompanhamento destas matérias é feito em conversa direta entre o Sr. Presidente da República e o Sr. Primeiro-Ministro, no âmbito do acompanhamento regular da atividade do Governo. Esta é uma questão específica, é um pequeno movimento, é um pequeno movimento de grande alcance, do meu ponto de vista, no plano político e até no plano estratégico para as nossas relações com os Estados Unidos, com a futura administração, com a União Europeia, ver se há, a seu tempo, se de facto se não justificou ou não este movimento. É um pequeno movimento de implementação de uma linha política que era pública, que foi conhecida. Eu falei aqui aos senhores deputados há muito tempo sobre isso e sobre a nossa determinação é cooperar no quadro da União Europeia, não bilateral, no quadro da União Europeia, para o encerramento do Guantánamo. Portanto, é um pequeno movimento que não faz sentido agora, olha, amanhã vou fazer uma declaração sobre isto. Podia ser feito, Sr. Deputado, também lhe digo que podia ser feito, podia ter sido feito, mas não vejo que haja aí violação de um direito de colaboração entre a Presidência e o Governo sobre esta matéria. Absolutamente, acho que é absolutamente abusivo fazer uma extrapolação desse tipo. Temos respeitado escrupulosamente o direito de informação do Sr. Presidente da República sobre questões de grande sensibilidade política. Esta não tem nada de novo, tem todas as chaves de salvaguarda até uma decisão final sobre esta matéria.
Obrigado, Sr. Ministro. Vamos começar a reunião. E sem mais.